Pão de quórum.
Vereador Pastor Vilmar Silvestre, vereadora Doutora Dinamélia, vereadora Professora Geli, vereador Gerri, vereador Paulo de Lima, vereador Mauro Severiano, vereador Hamilton Filho, vereador Lisier Zé Borges, vereador Pedro Mariano, vereador Ederson Lopes, vereador Vespa, vereador Jean Carlos, quórum suficiente, presidente. Vereador Sargento Alberto, quórum suficiente, presidente. Vereador Gleim, quórum suficiente, presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Peço ao ilustre vereador Mauro Severiano que faça a leitura do texto bíblico.
Na minha angústia, clamo ao Senhor e Ele me ouve. Senhor, livra-me dos lábios mentirosos, da língua enganadora, que te será dado ou quem será acrescido, ô língua enganadora. Setas agudas do valente e brasas vivas do zimbro, ai de mim, que peregrino em Meseque é hábito nas tendas de Quedar. Já no tempo demais que hábito com que odeia a paz. Sou pela paz, quanto porém eu falo, eles teima pela guerra. Salmo 120, versículo 1, palavra do Senhor. Amém.
Abro o pequeno expediente, palavra com o secretário.
Leitura da ata da sessão do dia 18 de março de 2013. Às 15 horas, reuniu-se extraordinária a Câmara Municipal de Anápolis, sob presidência do vereador Luiz Santos Lacerda, secretariado por Hamilton Batista de Faria Filho, Pedro Carneiro da Ponte, Fernando Cunha e Carlos Alberto. A hora regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, solicitando ao senhor secretário que seja chamado os vereadores presentes e a leitura da ata anterior, que foi lida e colocada à disposição dos senhores vereadores. No pequeno expediente, o primeiro vereador a usar a palavra foi Jean Carlos, que cumprimentou a administração pelo encaminhamento do reajuste do salário aos servidores e falou que será avaliando as condições do projeto, esperando ter sido contempladas as exigências naquilo que certamente a administração pôde assumir como funcionários públicos municipal. O segundo vereador a usar a palavra foi Jé Cabeleireiro, que relatou sua visita ao hospital municipal e detectou que aquela unidade precisa de reformas e reparos. Solicitou ao secretário de saúde que deu atenção especial àquela unidade. O vereador falou também que esteve na região do sítio de recreio Boa Vista, onde as máquinas estão lá todo vapor trabalhando e a população está muito satisfeita. Finalizando, o vereador deixou aqui sua satisfação com relação à equipe da saúde por parte do nosso secretário Luiz Carlos. O terceiro vereador a usar a palavra foi o Milton Filho, que usou a tribuna para fazer explicações aos funcionários públicos municipais que se encontrava no plenário, sob o projeto de autoria do senhor prefeito, que dispõe sobre revisão geral de remuneração, subsídio ou proventos dos servidores públicos municipais. O vereador saudou ainda a visita do deputado federal Rubens Ottoni nesta casa. O quarto vereador a usar a palavra foi Eli Rosa, que deixou aqui seus reconhecimentos à administração municipal, juntamente com sua equipe, pela qualidade de trabalho que vem sendo realizado nessa cidade. O vereador mostrou ainda seu contentamento pela construção do parque na Vila Jaiara, e finalizou sua fala dizendo que agora vê que o prefeito tem sensibilidade para esse projeto, e isso o deixa muito feliz. No grande expediente, primeiro usar a palavra foi o deputado Rubens Ottoni, que usou a palavra para reafirmar seu compromisso com a cidade de Anápolis e colocou à disposição de todos os edis em tudo aquilo que precisarem para a cidade de Anápolis. O segundo vereador a usar o grande expediente foi Jackson Charles, que comentou sobre o processo da alteração da Lei Complementar 223, que trata da regularização de imóveis na cidade de Anápolis. O vereador fez um breve comentário sobre o assunto e falou que essa lei é de grande relevância para o setor imobiliário de toda a comunidade de Anápolis. A terceira a usar a palavra foi a vereadora Dinamélia, que solicitou apoio ao projeto de sua autoria, que nomeia Dr. Evandro Coutinho França, o Parque Linear do Córrego Água Fria. Outro assunto tratado pela vereadora foi sua visita em Goiás do presidente nacional do Partido dos Trabalhadores, senhor Rui Falcão. e nada mais havendo ser tratado, foi encerrada a presente sessão, marcando-se outro para 19 de março em horário regimental.
Ata à disposição dos nobres pares.
Leitura de correspondências. Correspondência do Fundo Nacional de Saúde, que comunica a liberação de recursos ao Fundo Municipal da Saúde para pagamento de FAEC, no valor de R$ 520.484,10.
As correspondências também à disposição dos pares.
Leitura de projetos. Leitura de requerimentos. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na rua Frederico N. Terra, quadra 24, lote 1, bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a hora competente, a cobertura da quadra de futsal do Colégio Estadual Castelo Branco, situado na Vila São Vicente, e implantação do ensino médio no mesmo colégio. Requerimento do vereador Jackson Charles, que requer a hora competente, a poda de árvores em torno do Colégio Estadual vereador Luiz de Almeida, situado na rua 2, quadra 3, lote 3, Jardim Arco Verde, e retirado de uma árvore que se encontra apodrecida. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a hora competente, o corte de matos nos lotes baldios do bairro Vivian Park. Requerimento do vereador Eli Rosa, que requer a hora competente, serviço de recuperação de erosão no Jardim Promissão, próximo à BR-414. Requerimento do vereador Jeca Cabeleireiro, que requer a hora competente, operação Taburax em toda a extensão da rua 16, bairro Recanto do Sol. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a CMTT, a sinalização horizontal e vertical na Avenida Raimundo Costa e Silva, no bairro Jardim das Américas, terceira etapa. Requerimento do vereador Jair Cabeleireiro, que requer a hora competente, operação Taburacos, em toda a extensão da rua 24, residencial Vale do Sol. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente, a revitalização na rotatória, situada na rua Albertino de Pina, com a Alameda dos Tamoios, bairro Jardim Alexandrina. Requerimento do vereador Paulo de Lima, que requer a hora competente, serviço de roçagem e limpeza na rua Albertino de Pina, quadra 29, lote 21, até a chácara 4, com ponto de referência no fundo da igreja Nossa Senhora Aparecida. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, a colocação de postes com iluminação na rua Nacionalista, bairro Jardim Calixto. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, vistoria na Avenida 24 de Agosto, 431, lote 21, Jardim Alexandrina, para avaliação das tubulações de água pluvial. Requerimento do vereador Pedrinho Porto Rico, que requer a hora competente, serviço de tapa-buracos na região da Vila Mariana, Novo Paraíso, Vila União, Vivian Park, Jardim Calixto, Calistópolis e entorno. Requerimento do vereador Ailton Filho, que requer o DENIT, estudos e construção de um retorno na rodovia BR-060, próximo à posto Polícia Rodoviária Federal, visando facilitar o acesso ao condomínio Sol Nascente. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer serviço de roçagem em área pública, situado na rua PP2, quadra 2, Parque Brasília. Requerimento do vereador Hamilton Filho, que requer a Seneago, recuperação da malha asfáltica, devido a buraco causado pela rede de esgoto, na rua PP2, quadra 2, Parque Brasília. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente, que seja contemplado com o projeto Reluz, a Avenida Federal, saindo do centro até o bairro São Jorge Freustac. Requerimento do vereador Sargento Pereira Júnior, que requer a hora competente, a limpeza e o fechamento através de cerca de um buracão no fim da rua Tupi e a limpeza de um lote em frente ao local citado, que fica na quadra 20 anos do bairro São Lourenço. Requerimento do vereador Frei Odair, que requer a hora competente que seja resolvido o problema na Avenida Doutor Calil, bairro São Carlos, segunda etapa, em rua Padre Junqueira, que recebe um acúmulo grande de água e provoca erosões e poças d'água.
Requerimentos enviados à Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Ainda no pequeno expediente, concedo a palavra ao ilustre vereador, pastor Vilmar Silvestre, por até 5 minutos, vereador.
Senhor presidente, demais membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, imprensa, populares aqui presentes, um auditório hoje quase cheio. Senhor presidente, eu venho hoje a esta tribuna para fazer menção a uma pessoa que estará aniversariando no próximo dia 26, que é o pastor Washington Luiz Albuquerque. Pastor Washington é um homem que tem prestado um serviço tremendo à nossa cidade. Pastor Washington é pastor da Igreja Quadrangular, na rua Visconde Itaúna. Ele assumiu aquela igreja já há 20 anos. Nasceu naquela igreja e foi consagrado ministro do Evangelho em 1993, quando assumiu, então, aquela igreja como pastor. Hoje, senhor presidente, ele é superintendente, ou seja, bispo, de 32 igrejas. E desde 2010, ele assumiu a presidência da Igreja do Evangelho Quadrangular, no estado de Goiás, que hoje é composta de 252 igrejas no estado de Goiás. Faço isso, senhor presidente, porque é notório a toda a cidade a prestação de serviço que o pastor Washington faz através do rádio, através da televisão e através do seu trabalho como pastor daquela igreja à nossa sociedade. Que Deus, então, possa abençoar o pastor Washington pelo seu aniversário no dia 26 de março. E aproveito para parabenizar todos os aniversariantes do mês de março. Que Deus possa abençoar a todos. Senhor presidente, quero ainda, nesse pequeno expediente, fazer menção ao trabalho que está sendo desenvolvido pela Secretaria de Obras. Estive hoje visitando alguns setores da cidade, setores esses que nós solicitamos o serviço de tapa-buraco na nossa cidade. E nós percebemos ali a alegria daquelas pessoas, principalmente ali nas proximidades da Igreja São Sebastião, onde havia ali uma rua toda esburacada, buracos profundos, e nós solicitamos ao secretário, e ele fez um trabalho ali extraordinário. E não só atendendo os nossos pedidos, com certeza atendendo também os pedidos dos vereadores desta casa. Então, senhor presidente, que Deus abençoe o pastor Washington, que Deus abençoe os aniversariantes do mês de março, que Deus abençoe a nossa cidade. É isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Obrigado, pastor Vilmar Silvestre. Ainda no pequeno expediente, conceda a palavra ao ilustre vereador Lisier, por até 5 minutos também, vereador.
Cumprimentar primeiramente a mesa, os nobres colegas, a imprensa e o público aqui presente. Tenho dois assuntos aqui a tratar rapidamente. Um é colocar algumas questões pontuais que foi discutida semana passada, falado a respeito do Papa, especialmente para alguns colegas aí, eu me sinto na obrigação de tecer algum esclarecimento, talvez também não achando que sou a pessoa mais qualificada para isso, mas eu não estudo a Bíblia, mas eu leio bastante a Bíblia, então acho que posso falar um pouco sobre isso. De fato, nosso Papa não é considerado Deus. Não, seria muita pretensão. Ele é tão somente o sucessor de Pedro. Lá atrás, quando Jesus na época ele chamava Simão, disse a ele: tu és Cefas, que é pedra. Tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então, naquele momento, ele estava instituindo Pedro como chefe da igreja. E mais na frente, ele fala lá: eis que estarei convosco até o fim dos tempos. Quer dizer, isso a gente chega a entender, a gente é levado a entender, a igreja é levada a entender, que Jesus queria a continuidade daquela situação, daquela hierarquia, daquilo que ele tinha instituído naquele momento. Outra coisa, Maomé também não é Deus. Maomé junto ao islamismo, ele é considerado tão somente o maior de todos os profetas, junto ao islamismo. Né? Jesus está lá, né, considerado como um profeta, mas um profeta menor no livro deles. E todas essas fés, a gente pode usar fés, né, todas essas religiões são provenientes do mesmo, da mesma base. Lá atrás, Abraão, Deus fez um pacto com ele e a partir daquele momento começou a caminhada, né, daquele povo. Lá na frente veio Jesus, que é para nós cristãos considerado o Deus aqui na Terra. Mais 600 anos veio Maomé, que é considerado, não Jesus, mas o grande profeta deles. Né? E os judeus estão aí até hoje aguardando o Jesus deles, né? A pessoa, o enviado, que deve vir algum dia desses aí. Pedro fica doente, sim, morre, e inclusive é crucificado. Na hora de ser crucificado, ele recusou ser crucificado como Jesus. Não se achou digno de ser crucificado como Jesus, pediu para ser crucificado de ponta cabeça, e isso foi aceito de pronto pelos seus algozes. Bom, mas o motivo, isso era só para esclarecer algumas coisas que eu me sinto na obrigação de falar aqui. Mas eu queria falar também da audiência pública que nós tivemos, aquela prestação de conta antecipada do nosso prefeito. Né, o que demonstra a sua idoneidade, né, a sua retidão, a preocupação com a coisa pública. Mas uma coisa também me chamou muita atenção com relação àquilo, que são quase 300 milhões né, que o município conquistou junto à esfera federal, do PAC, 300 milhões. Desses, 2/3 vão para aquela entidade que nós estamos debatendo muito a qualidade do serviço aqui, que é a Saneago. Nós temos que pensar nisso e pensar muito, cobrar muito dela. Eu não sei se eu vou ter tempo, mas eu vou fazer um paralelo. Falei com alguns colegas, os colegas não entenderam bem a minha questão. Queria deixar claro aqui o seguinte, eu tenho uma empresa. Se o meu empregador, se o meu contratante chega para mim e fala assim, Lizê, eu estou te oferecendo mais 1.000 clientes para você trabalhar. Eu vou pegar meus papelzinhos, meus documentos, vou lá na caixa e vou pegar o empréstimo, e vou comprar aqueles caminhões financiados e vou atender aqueles clientes. Tá? O meu patrão, o meu empregador, ele não vai chegar para mim e dizer aqui, ó, tem os 1.000 clientes e está aqui os caminhões de graça para você trabalhar com eles. Ele não vai fazer isso. E o que nós estamos fazendo com a Saneago? Nós estamos dando a ele a clientela, que ela deveria estar preocupadíssima com isso, né? E ainda estamos dando os caminhões, estamos dando tudo, estamos dando toda a estrutura, nós estamos dando quase 200 milhões. É de fato que o prefeito foi claro lá também, que aquilo foi feito a várias mãos. Ele deixou claro que a equipe dele é forte, a equipe é competente e provavelmente teve a participação da Saneago, né, digamos, na conquista desse investimento. Mas isso tudo, essa estrutura toda, nós vamos passar para a Saneago para ela vender serviço para nós. Ela não vai dar o esgoto, ela não vai dar água, ela vai pegar a estrutura, esses 200 milhões e vai continuar cobrando a nossa água. Eu imagino que deveria ter uma contrapartida. Mas é isso que eu tinha para falar. É mais um alerta, porque meu tempo já terminou. Eu deveria ter usado o grande expediente. Mas, de qualquer forma, gente, nós temos que ficar alerta com isso aí. Eu sei que daqui 6 anos o contrato, a concessão, vence. Então, nós temos que estar cobrando. É nossa obrigação fiscalizar e cobrar. E muito esse investimento nós estamos dando de graça para essa empresa. Obrigado e devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Lizier. Concedo também a palavra no pequeno expediente à ilustre vereadora Miriam Garcia, por até 5 minutos, vereadora.
Bom, senhor presidente, nobres pares, eu estou usando a tribuna para convidar. Eu acho que os nobres pares já estão, já se lembram, mas nós renovarmos o convite para amanhã, na audiência pública, nós discutimos sobre internação compulsória. Nós temos feito aqui muitos movimentos na casa em busca de uma solução para o problema daqueles que são viciados em drogas, são viciados em álcool. E a internação compulsória veio pelo governo federal como um dos pontos de alicerce para a estruturação desse paciente. E nós não estamos... Às vezes, eu ainda tenho feito muita confusão sobre internação compulsória. As pessoas que nos ouvem, as pessoas das ruas, não sabem como buscar o seu direito. Os pais, às vezes, as pais e as mães, no seu momento de desespero, não sabem como buscar o seu direito, procurar a justiça para ter um respaldo. Então, nós pedimos, e eu quero crer que já foi confirmado pelo Dr. Marcelo Henrique, a presença dele para nos explicar qual que é a internação compulsória, né? Como vai ser feita, como pode ser requerida, né? E qual a velocidade que ela atingirá e aonde pode ser interno esses pacientes na cidade de Anápolis. Hoje nós já, o nosso secretário de Ação Social também, o Francisco Rosa, hoje já me ligou confirmando que virá. Eu quero acreditar que nós vamos também discutir amanhã um tema muito importante, que é a internação compulsória de menores. Naquele dia da reunião da frente parlamentar, vereador Ederson, viu-se a necessidade de hospitais especializados. E eu tive algumas informações que o doutor Carlos Imonge já está fechando um convênio para internação de menores, né? Internação compulsória de menores. Então, eu acho que vai ser importante essa reunião amanhã, vai ser do interesse público que, infelizmente, muitas pessoas sofrem com o problema da droga nas famílias. Então, eu quero convidar a todos para estarem aqui. Vai ser uma grande honra. Eu quero pedir desculpa, vereadora doutora Tidamélia, que vai ser na hora do consultório dela. Ela está brigando ali comigo. Mas, se for possível, doutora, manda a assessoria da senhora, que eu acho que nós vamos ter muito a aprender amanhã, tá? Eu acho que é muito interessante. Eu acho que vai vir complementar a frente parlamentar. Vai nos municiar de como podemos agir. E uma outra audiência que vai vir, mas vai ser chamada pela frente parlamentar já, vai ser pedida pela frente parlamentar, vai ser das casas de apoio, né? Nós vamos incluir os hospitais e todas aquelas outras casas de recuperação, que nós chamamos de casas de apoio, e os movimentos de apoio também, porque nós temos o AA, temos, eu acho que é AAD hoje, né? Hoje nós vamos convidar para essa casa, mas quem vai fazer o convite vai ser a frente parlamentar, né? Na nossa união. Obrigada e quero contar com a presença de todos amanhã. Obrigada.
Não havendo mais inscrições no pequeno expediente, declaro encerrado o pequeno expediente. Chegou. Você quer? Você abre, passa para ele. Pode ser ou não? Abro o grande expediente. Convido para vir à frente fazer parte da mesa o doutor Afonso, que é diretor clínico do Hospital Municipal. Vai usar a palavra lá, tá? Então, doutor, aqui, cá. Ah, não, tá aqui já. Com muito prazer que recebemos aqui nessa tarde o doutor Afonso, diretor clínico do Hospital Municipal, uma solicitação feita pela nova vereadora Dinamélia Rabelo, e o doutor Afonso vai fazer uso da palavra para dar uma saudação e falar sobre a conferência de saúde. Fica à vontade, doutor. Pode usar a tribuna se assim quiser.
Boa tarde. Gostaria de cumprimentar aos nobres vereadores, na pessoa do presidente, seu Luiz Lacerda, e cumprimentar também a todo o auditório, né? E eu estou aqui como coordenador de mobilização e articulação da 8ª Conferência Municipal de Saúde de Anápolis. O tema é A Saúde é Sua e o SUS é Nosso. Então, vai ser realizada do dia 2 ao dia 4 de abril, no Teatro Municipal de Anápolis, com a solenidade de abertura, com a presença, né, de várias autoridades, incluindo membro do Conselho Nacional de Saúde, Ministério Público, o prefeito Antônio Roberto Gomide. E os 5 eixos vão ser a gestão e o financiamento do SUS, atenção básica, que a pergunta é, e aí, como que está o postinho? Média e alta complexidade, que a pergunta é, e aí, conseguiu marcar a consulta? E a cirurgia, está marcada? E a urgência e a emergência? Né? Então, atenção básica, média e alta complexidade, gestão e financiamento, política de saúde para LGBT, população negra e minorias. E por último, né, e não menos importante, o controle social e participação popular. Por que que eu pedi encarecidamente para estar aqui? Porque vocês são os representantes da cidade. E essa conferência, ela depende de vocês. E não só de vocês, mas dos movimentos sociais e da participação popular que vocês representam. Então, assim, depende de vocês a voz do povo, vocês mobilizarem os líderes de vocês, os assessores, né, as pessoas que trabalharam, inclusive, nas campanhas, para alcançar. Eu quero destacar aqui a presença imprescindível da Igreja Católica, da Igreja Evangélica, dos Centros Espíritas. Né? Anápolis é uma cidade muito religiosa, mas com problemas sociais gravíssimos e um desenvolvimento econômico imenso. Então, nós temos muito dinheiro e problemas sociais que dependem de vocês. O prefeito conta com isso, o prefeito conta com o controle social. Então, é dia 2 a 4 de abril, a inscrição é gratuita, coffee break, vai ter conforto, vai ter a ex-secretária de saúde de Curitiba, Eliane Chomatas, ela é mestre em epidemiologia, ela é especialista em gestão pela Getúlio Vargas, é uma mulher maravilhosa, e vem falar de gestão e financiamento. Vai vir o doutor Marcelo Henrique falar de controle social, diretor do curso de Direito, e curador da saúde. O Francisco Batista Júnior, ex-presidente do Conselho Nacional de Saúde. Então, é uma conferência de muito peso. Nós vamos ter uma música maravilhosa nos intervalos, que é um poeta lá, o Estênio Márcios, vem de São Paulo, de forma voluntária, né, para cantar, tocar, nos intervalos da conferência. E antes das conferências, nós temos as pré-conferências. Eu queria destacar isso também na agenda de vocês. Amanhã, na Faculdade Fama, vai ter pré-conferência sobre média e alta complexidade e gestão e financiamento. Eu vou estar facilitando o debate de média e alta, e o Edilson Marçal, que é especialista pelo Ministério da Saúde, vai estar falando de gestão e financiamento à tarde. Começa às 7h30 da manhã. Na segunda-feira, pré-conferência sobre controle social e participação popular. Quem vai estar cuidando são líderes de LGBT, de população negra e técnicos também da Secretaria de Estado, aqui no auditório da Secretaria de Saúde, é a pré-conferência. E na quarta-feira vai ter a última pré-conferência, Saúde Mental e Saúde do Trabalhador, lá no auditório do Parque Ipiranga. Por último, além da elaboração de propostas, o que a conferência produz? Produz a eleição do Conselho Municipal de Saúde. Até sexta-feira tem a inscrição das entidades. Então, tem no site, saiu no Diário Oficial semana passada. Se vocês quiserem anotar, tem uma página no Facebook, que é www.facebook.com/conferencia.saude.anápolis. Lá tem o regimento eleitoral para o Conselho de Saúde. Eu gostaria muito que vocês indicassem entidades, que vocês mobilizassem igrejas, compaz, pastoral da criança, maçonaria, né, Rotary e associação de bairros. Eu vim porque eu acredito na mobilização e articulação de vocês, né, eu preciso de vocês mesmo, tá bom? E muito obrigado mesmo a essa casa por esse espaço, tá? E eu acredito que vai ser uma conferência muito propositiva, né? Os conflitos vão ser para mais, tá bom? Muito obrigado mesmo.
É, uma partezinha. Doutor...
O regimento não permite a parte nesse momento, não, vereador. Depois poderá usar a palavra pela ordem ou nos outros espaços que nós temos aqui na casa. Apenas agradecer o doutor Afonso, diretor clínico do Hospital Municipal. Essa, pode contar com a colaboração dessa casa, doutor Afonso, na divulgação desse importante evento que é a Conferência Municipal de Saúde. Dessa conferência é que saem as soluções, que saem as políticas públicas da saúde pública aqui no nosso município. Eu vou... Então, essa casa está à disposição para poder colaborar na divulgação desse evento. Agradecer a presença do doutor Afonso e vou suspender a sessão por 3 minutos para que nós possamos despedir do nosso convidado. A palavra ao ilustre vereador Jean Carlos, por até 20 minutos, vereador.
Boa tarde. Boa tarde a todos. Cumprimento a mesa na pessoa do presidente Luiz Lacerda, todos os pares presentes. Cumprimento os telespectadores do Canal 5, ouvintes da Rádio Manchester, Rádio São Francisco, e a todo o público presente no plenário. É, o motivo que me traz aqui é, naturalmente, para discutir aí o projeto de lei que trata do aumento, da correção, reajuste, né, da remuneração dos servidores públicos municipais do Executivo. Ontem eu ainda mencionei que nós estávamos aqui aguardando e realmente foi encaminhado o projeto e distribuído às comissões. Nós já tivemos hoje reunidos na Comissão de Constituição e Justiça e tivemos a oportunidade de apreciar. É, o aumento realmente foi de acordo com o que havia sido aí a expectativa do sindicato, 11%. É, primeiro momento, 6%, e no segundo momento, em julho, né, a complementação com 5,17%. Esse projeto já está, né, em pauta para a primeira votação hoje. Mas havia uma expectativa por parte dos servidores fiscais, né, fiscais de edificações, fiscais de tributos, fiscais de posturas, cadastradores, de que fosse encaminhada uma alteração no plano de cargo e salário. O projeto, ele não foi encaminhado com essas alterações, ele se restringiu à questão do aumento. Eu quero dizer isso para que nós, né, os servidores públicos, que eu conheço bem o anseio deles, não fiquem frustrados. Eu acho que o momento é comemorar o aumento, mas certamente nós acreditamos, né, que o Executivo está planejando, preparando o projeto e que irá atender às demandas, especialmente no que diz respeito à gratificação de produtividade e à questão da carga horária aí, que foi discutida junto ao sindicato. Eu quero dizer a vocês, queridos colegas e servidores, que o então prefeito, né, Antônio Roberto, sempre foi um defensor da nossa classe. E esse foi um dos grandes pilares da sua projeção nessa casa. Ele tem demonstrado esse comprometimento e eu acredito muito que ele tem a sensibilidade e irá atender essa questão de justiça. Essa questão, nobres pares, no tocante à questão da produtividade, é porque existe uma vantagem denominada gratificação de produtividade para esses servidores que faz, compõe a remuneração deles. E de algum tempo para cá, tendo em vista a alteração do plano de cargos e salários, houve um entendimento que foi revogado. Mas, na verdade, não houve uma revogação expressa. E nós sabemos que a técnica legislativa determina que a revogação tem que ser expressa. Mas esse entendimento jurídico divergente, certamente, será corrigido pela Procuradoria. Né? Nós queremos crer que todos que contribuíram, aqui tem servidores que há mais de 30 anos contribuem, né, através da gratificação de produtividade, é recolhido também para encaminhamento ao ISA hoje, a questão da contribuição para a aposentadoria. E eu tenho certeza que é uma questão de justiça, né, que não vai ser deixado pelo Executivo essa reparação. Hoje existem servidores que estão na iminência de aposentar, inclusive já com uma condição para isso, mas que recuaram tendo em vista a perca salarial. Então, nós sabemos dos avanços que tivemos, né, os servidores reconhecem no prefeito essa sensibilidade, esse compromisso com a classe, e com certeza, não se sintam frustrados, porque nós iremos, né, juntos, né, reclamar e conclamar esse encaminhamento desse projeto. E eu quero dizer que hoje nós iniciamos aqui uma comissão, trabalhos na comissão de reforma do regimento interno. E eu até, de antemão, coloquei para os colegas a necessidade de criarmos uma comissão específica para tratar de trabalho e servidores públicos. Eu tenho certeza que poderá ser implementada essa comissão, até porque houve um aumento no número de vereadores, e que nós poderemos fazer, né, junto com o sindicato, aí, discussões acerca desses temas que envolvem servidores públicos. Então, eu queria, sobretudo, dizer que esse projeto que foi encaminhado restringiu especificamente ao aumento, ao reajuste da remuneração. Então, não há possibilidade de se fazer a emenda, como se esperava, no tocante à questão da produtividade. E mais do que isso, nós precisamos de forma planejada, junto com o Executivo, sanar de uma forma razoável, porque nós sabemos também as questões, os liames jurídicos, que certamente há uma preocupação por parte do Executivo nisso. Agora, dizer que a questão das gratificações de produtividade, já existe uma série de julgados a nível de tribunais regionais e a nível do Supremo Tribunal Federal.
Vereador, uma parte.
Pois não, Pedrinho.
Para colaborar com a fala do nobre colega Jean Carlos, eu acho que é muito importante isso que ele está falando realmente. Eu acho que para sanar esse tipo de situação, nobre vereador, é igual aconteceu com os funcionários públicos federais, auditores da Receita, do Trabalho, da Previdência, que realmente eles tinham salário base, gratificação de atividade tributária, etc. E realmente foi uma luta muito grande. E uma luta que nós vencemos. Foi transformado o salário base com as gratificações em subsídio. E resolve de vez esse problema. Então, eu acho que é uma solução que nós devemos analisar, os nobres pares. Realmente uma matéria complexa, sabemos disso. Mas eu acho que também é importante. Porque se transformar em subsídio, fica parcela única e se resolve o problema. Quem for aposentar, vai aposentar com a parcela única. Todos os auditores federais, estaduais, eles realmente eles se aposentam com a parcela única. E acaba a situação de gratificação, de remuneração, de auxílio, isso e aquilo. E fica só o subsídio. Então, eu acho que seria uma ideia, os nobres pares, quando for tratado esse assunto nessa casa. Então, eu acho que é importante a gente analisar isso, porque eles realmente merecem isso. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Pedrinho. De fato, esse estudo referente ao subsídio já foi pauta também do sindicato, inclusive um pleito de alguns dos fiscais, especialmente os fiscais de tributos. Mas a decisão que foi tomada e a discussão que se teve junto ao Executivo foi em relação a essa alteração da nova lei do plano de cargos e salários. Então, nesse momento, não há de se dizer que há aumento de despesa, porque essas gratificações já são efetivamente, né, pagas e recolhidos os devidos encargos para a Previdência. Então, não vai se onerar. Na verdade, é um entendimento jurídico divergente, né, o que eu tenho certeza, eu espero que a Procuradoria possa se posicionar no sentido de que eles realmente fazem jus, né, os fiscais, é isso. E, mais do que isso, já contribuíram. Então, estão na iminência, como alguns que estão aqui, de aposentar, outros que já preencheram o tempo necessário, né, e aguardo esse posicionamento para que possam gozar, né, um merecido descanso aí na aposentadoria.
Uma parte, não, vereador?
Pois não.
Novo vereador, uma coisa que eu tenho vivenciado aqui nesta casa, ao longo dos anos, e como eu gostaria até de sugerir uma frente, às vezes até parlamentar, da grande maioria dos vereadores, em prol dos funcionários públicos. Por quê? Nós temos visto as pessoas nomeadas como cargos de confiança, de livre nomeação, receberem muito mais que o funcionário efetivo. na prefeitura. Então, hoje, aquele que é nomeado, eu sei que não tem estabilidade, não tem isso, não tem aquilo, não tem muitos elementos que dão segurança ao servidor. Mas o servidor fica com um salário achatado. E esse servidor vai com um salário achatado para aposentadoria. E quando eles falam, porque o ISA vai quebrar, ISA não vai quebrar. Não vai, não tem como quebrar esse sistema. Se quebrar esse sistema, quebra uma prefeitura junto. Isso são ameaças, conversas, né? Eu acho que irresponsável para passar medo naquelas pessoas mais humildes. E nós estamos vendo, por exemplo, eu não vou falar o nome para o senhor, mas o senhor sabe melhor que eu, que muitos servidores hoje, agora vão completar 70 anos. E se nós não tivéssemos uma decisão, ele vai para a aposentadoria com 70 anos, sem a produtividade, vai recebendo pouco. Então, nós temos que agir. Eu gostaria que nós... Eu quero acreditar que o senhor, eu também, eu acho que muitos vereadores, acho que todos os vereadores se interessam, com rapidez. Porque o nosso funcionário público hoje, o patamar de idade já está bem elevado, fez 70 anos hoje, amanhã o computador desliga ele da prefeitura municipal. E o salário lá embaixo... E vai viver 30, né, 20, 30 anos com aquele salário baixo. Eu acho que nós poderíamos fazer uma frente para estudar uma melhoria de vida do nosso servidor público. Os cargos de confiança, os cargos nomeados, o prefeito, as pessoas que resolvam o salário dessas pessoas. Mas que a gente possa ver o salário daqueles que estão recebendo. Eu quero crer que a grande maioria do servidor público... eu vou falar de alguns que ganham muito. Mas eu vou falar da grande maioria que ganha pouco. Eu acho que não ultrapassa 3 salários mínimos na média. Estou sendo boazinha, hein? Eu acho que a média é entre 2 e 3 salários mínimos, né? Então, não ultrapassa esse patamar. Eu acho que esse servidor merece o nosso respeito pelo trabalho desenvolvido, principalmente aqueles que estão chegando no momento da aposentadoria, como nós sabemos que muitos que estão aqui vão chegar na aposentadoria e 70 anos o computador desliga e pronto, não pode trabalhar mais. Nós até brincamos esses dias que como as pessoas são jovens... Com 70 anos, o vereador Heber Mamede foi desligado da Prefeitura Municipal. Fez 70 anos um dia, no outro dia estava dispensado. E é uma pessoa que produz, tem idoneidade, tem representatividade na comunidade, né? Tem conhecimento, representa muito bem, trabalha muito bem aqui na Câmara. Então, tem muitas disparidades. E eu acho que ninguém melhor que você, que o vereador Jackson Charles, todos aqueles que já trabalharam na prefeitura, conhecem a profunda esse problema. Então, eu gostaria de falar que eu estou com o senhor e que nós temos que cobrar, que às vezes a gente vai para a procuradoria e a procuradoria fica 1 mês, 2 meses, fica 1 ano, 2 anos, e não dá uma resposta efetiva para o servidor. E nós precisamos dessa resposta o mais rápido possível. Obrigada, viu?
Obrigado, vereador.
Conselho, quem pediu? Quem pediu?
Hamilton, aqui, ó.
Pois não, vereador.
Vereador, uma questão que é importante debatir também, a respeito dos servidores públicos municipais, é o pleito de vários deles em relação à insalubridade. Muitos requerem insalubridade, fica um processo que é parado, eles recebem. Tanto os efetivos, e principalmente os comissionados também, tem essa luta, porque... Uma discussão jurídica, se quem é comissionado pode ou não receber insalubridade. Muitos deles ocupam funções que insalubres, funções em hospitais, funções em operação de que realmente é perigosa e que é insalubre, que produtos químicos. Alguns são do CMTT procurados também, que mexem com pintura de faixa de pedestres, questões que mexem com produtos químicos. E eu vejo uma dificuldade, às vezes até uma má vontade, às vezes... Nessa questão da insalubridade, eu acho que é um pleito importante, que nós temos que definir uma forma, ver uma forma de estudar essa questão, ver se o comissionado pode ou não receber, definir essa questão. Até ano passado eu acompanhei vários casos que os comissionados recebiam, temos exemplos de vários comissionados que recebiam insalubridade e outros não, que faziam injustiça. Funcionários dos hospitais, do Hospital da Mulher, havia do mesmo cargo, para a mesma função, uns recebem, outros não, isso é injusto. Aí agora parece que houve uma exoneração em massa, né, dos comissionados e zerou, até onde eu sei, não conheço nenhum que esteja recebendo. E dos efetivos também, eu acompanhei alguns casos também de pessoas que pediram celebridade em outubro, tem lá no meu gabinete o protocolo, e até hoje o processo está parado. Eu vejo que há, de certa forma, não sei se é uma má vontade, uma dificuldade técnica, no deferimento, no andamento desse processo. Então eu vejo que essa casa não pode fechar os olhos nessa questão. Nós temos que buscar maneiras de ser parceiro do servidor público. Nessa questão também da produtividade, na questão da insalubridade, que eu vejo que é importante também, para buscar, porque na verdade, até eu disse ontem que a cidade de Anápolis pode ter um prefeito ótimo, um cara que está fazendo muita coisa, uma equipe boa, mas quem executa os projetos do prefeito, quem executa é o servidor público, a alma da prefeitura é o servidor público. Então nós temos que buscar maneiras de dar mãos a eles, para a gente poder defendê-los. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu agradeço a parte de Vossa Excelência, da vereadora Miriam, de fato contribuiu muito. É bem verdade a questão das insalubridades. Hoje existe uma junta que já corrigiu uma parte dessas disparidades. Mas a gente sabe que a demanda dos servidores, elas sempre, né, são permanentes. Existem uma série de dispositivos que realmente ensejam o aperfeiçoamento. Eu quero até que relembrar que eu fiz já uma solicitação para o Executivo, dizer aqui ao líder do prefeito, Frei Valdair, no tocante às incorporações de gratificações e horas extras. A solicitação, né, de uma posição em relação àqueles que possuem o processo, aguardam um parecer e, naturalmente, a incorporação, justamente por causa dessa situação, nova vereadora Miriam, que estão na iminência de aposentadoria, né, e estão prestes, já de alguns casos, de entrar na compulsória, como o nosso colega vereador Heber Mamed, e que ensejam, né, uma posição em relação às incorporações de gratificações. Outro aspecto que nós também vamos demandar é o retorno da gratificação de incentivo ao aperfeiçoamento profissional para os servidores efetivos, que foi, inclusive, criada em gestões anteriores e pelo então ex-prefeito foi revogada. Eu me lembro até que eu fiz um anteprojeto naquela ocasião e encaminhei, inclusive, ao novo vereador Mauro, não sei se ele se recorda disso, na época do prefeito Hernandes Paulo, que não colaborou naquele momento para a aprovação. Então, são demandas permanentes que nós sabemos que existem, nós reconhecemos os avanços e o comprometimento do prefeito, né, fez o plano de carga de salário. Hoje, os servidores não estão mendigando lá a conversão de abono de férias, de conversão de licença-prêmio, porque antes era uma verdadeira romaria, mendigando um direito que é do servidor. Né, nós acreditamos e entendemos que houve avanço, mas nós sabemos que alguns dispositivos, em decorrência dessa nova lei de plano de carga de salários, eles ficaram um pouco omissos e, nesse caso específico, trouxe esse transtorno em relação à incorporação das produtividades. Nós sabemos que essa classe de servidores, né, presta um serviço relevante e merece aí o cuidado específico da administração. Eu tenho certeza que o prefeito Antônio Roberto, né, que é reconhecido pelos servidores, teve o apoio maciço deles, não irá deixar esse lapso aí, né, manchar aí essa brilhante administração dele. E quero dizer aos colegas isso, só um momento, vereador Mauro, que nós estaremos imbuídos, né, seja individualmente, com a comissão, como sugerimos aqui, para que possamos concluir, né, conquistar essa reparação, esse retorno da gratificação de produtividade, para que vocês tenham tranquilidade, possam desenvolver as tarefas tranquilamente. Pois não, vereador?
Eu quero, só para contribuir com a fala do nobre vereador, é como o Pedrinho do Porto Rico disse aí, eu também sou funcionário da União, sou funcionário público federal, como o Pedrinho e o Luiz Santos Lacerda, nosso presidente. Uma batalha muito dura, muito árdua, para nós conseguir, nós temos hoje. É tribunal, tanta papelada, né, Vitor? E conseguimos. Eu acho que nós devemos fazer uma comissão aqui, entre nós, vereador. Nós reconhecemos o trabalho do senhor prefeito, que teve muito avanço no meio do funcionário público. O plano de carga de salário e reposição de salário todos os anos, reconhecemos. Agora, vereador Jean, essa classe, eu não vou falar que ela é minoria, mas assim, eu acho que não tem mais do que 200 servidores nessa situação, entre a postura e os fiscais de obra. Então, isso aí não vai alterar muito nos cofres das prefeituras municipal. É uma classe sofrida, a postura é o único, eu costumo dizer que é o único órgão da prefeitura que trabalha 24 horas por dia, é a postura. Muitas das vezes... Alguns órgãos da prefeitura, 18 horas, fecha e vai embora e só volta no dia seguinte, às 8 horas da manhã. Os fiscais não, está ali de dia e de noite. É uma classe final de semana, penalizado, né? Então é uma classe mais sofrida. É a única forma que eu vejo, é que nós lá no INSS, né? Antigamente era INPS, IAPAS, LBV e INAMPS, né, Pedrinho? Era tudo uma conjuntura só, depois que desmembraram o órgão. Pedrinho foi para um lado, eu fui para outro, o Luiz foi para outro, aí encampou só o Ministério da Saúde. Então, nós propomos aí uma comissão, não precisa ser para amanhã, daqui um mês, dois meses, e conversar para, quem sabe, colocar, em vez de gratificação, o subsídio, que ele vai incorporar na aposentadoria. Que tem muitos órgãos aí, que quando o cidadão aposenta, a gratificação perde, logo de início. Então, a única forma, e nós sabemos que o prefeito e a Vossa Excelência apoia nesta Casa de Leis, eu também tenho a parcela de contribuição, né, sou responsável por isso, eu não estou falando aqui que eu sou oposição, eu também eu acho que o caminho é esse, o caminho mais curto, mais certo, para esse pessoal sofrido que está aí no auditório. Obrigado.
Obrigado, vereador Mauro. Para encerrar aqui as minhas palavras, eu gostaria de dizer que não vamos, né, deixar de comemorar o aumento. Eu acredito que trouxe aí a recomposição, né, ninguém vai receber menos que, como vencimento básico, que um salário mínimo, que era um compromisso do prefeito. Eu acho que foi uma conquista, né, estamos avançando, mas fica aí o registro. Né, nós iremos formatar essa comissão especial, ou que no regimento, que na comissão permanente para os servidores públicos, para reforçar aí essa pretensão, e eu tenho certeza que vão ter êxito, né, porque já fizeram as contribuições, porque fazem jus, né, essa percepção quando da passagem aí para a questão dos proventos, da aposentadoria. E fica aí nosso registro de compromisso, né, de lutarmos para que no mais breve possível seja encaminhado esse projeto e seja definitivamente sanada aí essa questão que os servidores fiscais, né, cadastradores, estão aí aguardando para reparar essa questão da incorporação da produtividade em seus proventos quando dá passagem para a aposentadoria. Eu devolvo a palavra e agradeço, presidente.
Não havendo mais inscrições no grande expediente, encerro o grande expediente. Peço o vereador Pedrinho do Porto Rico que faça verificação de quórum.
Vereador Sargento Alberto, vereador Lisier, vereador Jackson Charles, vereador Gleimon Martins, vereador Vespa, vereador Pedro Mariano, vereador Jean Carlos, vereador Mauro Severiano, vereador Paulo de Lima, vereador Eli Rosa, vereador Jerry Cabeleireiro, vereador Heber Mamede, vereador Sargento Pereira, vereadora professora Geli, vereadora doutora Dinamélia, vereadora Miriam Garcia, vereador pastor Vilmar Silvestre, vereador Frei Valdair de Jesus, vereador pastor Ederson, vereador Fernando Cunha, vereador Hamilton Filho, vereador Luiz Lacerda, vereador Pedrinho Porto Rico. Coro suficiente, senhor presidente.
Havendo coro suficiente, abra a ordem do dia, passa a palavra para o secretário.
Processo de primeira votação, que é o processo 043/2013, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre revisão geral de remuneração, subsídios ou provendo dos servidores públicos municipais, ativos e inativos da outra providência. Comissões favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis das comissões, o projeto está em discussão.
Em discussão, senhor presidente.
Para discutir, o líder do governo na casa, vereador Frei Valdair.
Bom, esse é um projeto importantíssimo porque se refere ao aumento salarial dos funcionários do município de Anápolis. Certamente, nenhum vereador aqui vai pedir vistas, porque nós temos pressa, nós temos urgência de estar votando esse projeto hoje e amanhã para que os servidores possam ser atendidos e possam ser valorizados ainda, receber o salário, esse aumento salarial ainda nesse mês, a partir do dia 1º de abril. Esse projeto, o objetivo dele, revisão geral da remuneração, subsídios ou proventos dos servidores públicos municipais. Só para dizer para os nobres vereadores, que esse é o quinto aumento salarial que esse prefeito dá aos servidores públicos. E o compromisso que ele fez com todos os servidores, foi que ninguém ficaria sem receber, nenhum salário ficaria aquém do salário mínimo. Então, todos hoje, ninguém recebe menos que o salário mínimo. Diferente de algumas gestões anteriores, que tinha muita gente que recebia menos do que o salário que nós consideramos mínimo. Esse acréscimo, ele é de 11,17%, sendo que 6% a partir do dia 1º de março de 2013. Por isso nós temos que votar rápido para que ainda esse mês possa ser incluído, os funcionários possam receber, e mais 5,17% a partir do dia 1º de julho de 2013. Como é que explica esse aumento dividido em duas partes? Em razão do período eleitoral ano passado, o prefeito não teve condição, baseado na lei eleitoral, de dar o aumento que era devido. Então, na negociação com o sindicato, ele está repondo de duas formas. A primeira agora a partir de março e a outra a partir de julho. Inclusive, até saiu o boato aqui ontem que os funcionários desta casa estariam recebendo menos do que os funcionários do município. O ano passado, esta casa deu aumento a todos os funcionários da Câmara Municipal. Os funcionários do município, não. Por isso que aqui é uma diferença, um percentual bem maior do que o que certamente os funcionários da Câmara Municipal vão receber esse ano. Então, em duas partes, uma agora em 1º de março e a outra a partir de julho. Então, em virtude da lei eleitoral. Os aposentados e pensionistas, sem paridade, aplica-se o reajuste determinado pela portaria interministerial do Ministério da Previdência Social e do Ministério da Fazenda, número 15, do dia 10 de janeiro de 2013. Então, quer dizer, aqueles que não têm paridade, já está regulamentado, né, e esse aumento é de 6,2% sobre o mínimo. A paridade é uma garantia constitucional que assegura ao servidor inativo a correção de seus proventos na mesma proporção dos ativos. Então, tem direito à paridade os servidores aposentados anterior à emenda constitucional número 41/2003, os que vierem a se aposentar com os fundamentos do artigo 3 e 6 da emenda constitucional número 41 e artigo 3º da emenda constitucional número 47. Então aqui está explicando mais ou menos assim, aqueles que ficarem fora já estão contemplados também por essa lei que fica fora da paridade, que é essa lei do Ministério da Previdência Social e Ministério da Fazenda, com reajuste de 6,2%. Então, em 4 anos, esse prefeito ele tem atendido muito bem os servidores. Claro que quanto mais, melhor. Acho que nenhum funcionário público ou qualquer funcionário de qualquer outra empresa vai rejeitar aumento salarial. E aqui eu quero parabenizar o vereador Jean Carlos, que é um representante legítimo dos funcionários públicos aqui nessa casa. Então, Jean, tudo aquilo que Vossa Excelência puder fazer para o nosso funcionário público, eu acho que ainda é pouco, e certamente o prefeito também, como defensor desta classe aqui nesta casa por muitos e muitos anos, certamente vai estar olhando com carinho dentro da responsabilidade fiscal, inclusive, né, de estar atendendo muito bem essa classe de servidores nossos. Um parênteses aqui para dizer que o nosso atendimento público, né, os nossos servidores públicos, melhorar demais, né, tanto o atendimento como as condições de trabalho. A gente percebe, eu acompanhei as 3 últimas administrações, o clima era pesado, tenso. Eu me lembro em agosto de 2002, se não me engano, em que os funcionários públicos foram para as ruas com um caixão, dizendo que estavam sendo enterrados pela gestão pública. Diferente do que acontece nessa administração. É claro que tem muitos avanços ainda, tem muitas demandas, tem muita coisa para ser revista, mas esse prefeito tem dado uma atenção especial aos nossos funcionários públicos. Então, esse aumento poderia ser muito mais, com certeza. Mas, dividido aqui em duas partes, nós temos aqui 11,17%, né, valorizando aí, fazendo esse repasse, para que o nosso funcionário possa começar o ano já com aumento, na metade do ano, mais um aumento, referente também ao ano passado, como eu já disse aqui, Mas eu acho que todos os vereadores aqui são compreensíveis, não vamos pedir vista, foi acordado isso, para que a gente vote o mais rápido possível, para que vocês, os funcionários públicos, possam, ainda esse mês, receber esse aumento salarial. Mais uma, só para que as pessoas possam entender, em 4 anos também, vereador Jean, o prefeito, ele conseguiu fazer 3 planos de cargos e salários. É, Vossa Excelência sabe muito bem disso. Administração centralizada, o pessoal da saúde e também o pessoal da educação. Agora, se tem ainda outros planos de cargo e salário para serem feitos, certamente ele deve estar preocupado com isso, porque é um direito do funcionário, é uma seguridade que eles vão ter, é uma segurança maior que eles vão ter pra, com relação aos seus aumentos. A data base também, que era de julho, antecipou, passou-se para o mês de março. Então, isso facilitou bastante também para essas negociações, esses aumentos, já no começo do ano, e não do meio do ano para frente. Então, é isso. Gostaria de pedir a todos os vereadores que votem, que dê suas opiniões, que fale, mas que a gente possa votar a primeira votação hoje e amanhã, com certeza, a segunda. Obrigado, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereadora Dinamélia Rabelo.
Senhor presidente, só para dizer aqui que o nosso colega Valdair estava lembrando 2002. Eu gostaria de lembrar 2007, 2008, onde os funcionários pagavam-se à prefeitura, os funcionários recebiam no dia 2, por exemplo, até o salário de R$3.000. No dia 5 receberiam aqueles que na faixa de 700, 800, os aposentados, eles nem falavam a data, que dia que iriam receber. Então, assim, era um total desrespeito ao funcionalismo público. Por isto, eu quero aproveitar esse momento e dizer para vocês, para a população de Anápolis, que se tem um prefeito que respeita, que é sensível a esse assunto, é o nosso companheiro do Partido dos Trabalhadores, Antônio Roberto Gomide. Porque, como disse aqui o nosso companheiro Frei Valdair, foram 3 planos de cargos e salários, já é o 5º aumento em 4 anos de gestão. Então, eu quero parabenizar o nosso prefeito por tudo isso que ele tem feito pelo funcionalismo público. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Para discutir o projeto, vereadora Miriam Garcia.
Ah, obrigada, presidente. Mas a Geli também pediu junto.
Então,
tanto faz.
Professora então, Miriam, depois a professora Geli. Bom, direitos das mulheres aí são iguais, né? Então, vamos.
Presidente, quando nós falamos, às vezes nós queremos, nós falamos de coisas que ainda têm que ser feitas. Eu acho que a gente, quando fala, não se esquece do passado. Frei Valdair, eu estava junto lá no caixão, viu? Carregamos o caixão há muito tempo, e não foi só uma passeata que os funcionários fizeram, foram muitas e muitas e muitas. Quando da retirada do prefeito, foram os funcionários públicos que deram as mãos aqui para a retirada do prefeito municipal Hernando de Paula. Foi N processo, nós passamos juntos com os funcionários, essa casa de leis passou. E eu tenho que reconhecer, um grande avanço já houve. Verdadeiramente um grande avanço já houve, todas essas mudanças nas leis para a administração direta, e vários itens, eu não posso mencionar aí, educação, saúde, foi um grande avanço. Mas nós fazemos parte de um tempo em que as coisas correm muito rapidamente. Agora todas as coisas têm que acontecer quase que no piscar de olhos para suprir todas as necessidades. É por isso que nós estamos querendo discutir produtividade para as pessoas que vão aposentar daqui a um mês, que a gente tem que correr com o tempo. Então, às vezes, as reclamações que nós fazemos aqui, elas não são críticas ao trabalho. são pedidos necessários para o momento. Eu sempre falo que a bênção do dia anterior que Deus nos concede não serve para o dia de hoje. Nós precisamos de novas bênçãos. Então, os funcionários conseguiram, através desse prefeito, galgar degraus maiores, de uma estabilidade melhor, de um pagamento. Um pagamento tem que ser devido. A prefeitura tem que... Não só prefeito, não só Câmara, todo patrão, todo gestor tem que pensar que o primeiro dinheiro é para pagar os seus funcionários que exercem as funções de apoio e depois para fazer as outras obras. Então a gente tem que pensar nisso para ter um benefício social. E quando a doutora Dina Amélia disse que era parcelado, era uma brincadeira o pagamento, ia de zero a 1.500. Aí quem recebia 1.501 não sabia quando ia receber. Não é, vereadora doutora Jane? Quando recebia 1.501 a 3.000, não sabia quando recebia. O 3.000 não sabia quando o 3.001 ia receber. Então era uma brincadeira. E essas são coisas erradas que foram feitas. Então, quando a gente fala, quando eu falei da produtividade, que tem que ser verificada, tem que voltar rapidamente, nós temos que fazer, nos unir como vereadores, como casa, né? Nós temos pessoas que podem ensinar profundamente sobre o funcionário público municipal, que é o vereador Jean, o vereador Jacques. Que são Charles, conviveram com eles, conhecem as minúcias disso, né? Podem nos ensinar, é porque nós estamos precisando resolver estes problemas ainda. Dessa remuneração ainda com rapidez. Porque, na verdade, a nossa população envelhece. E eu me lembrei, logo depois daquela fala minha, presidente, eu me lembrei, vamos ao ano de 2002, uma senhora me parou chorando, lá, chamou com lágrimas e falou assim: vem cá, Miriam, deixa eu te mostrar meu contra-cheque. Tenho 19 anos de prefeitura em 2002. Não é 2012 não, viu gente? 2012. Tenho 19 anos de prefeitura, não sei o quê. Olhou, me mostrou o contra-cheque dela. Era salário mínimo. Não era o salário mínimo, porque o salário mínimo da prefeitura era menor. Aí eles botavam aqui adicional para fechar o salário da época. Olha aqui, Miriam, eu estou recebendo fulano, eu estou recebendo tanto. E aquela pessoa do meu lado recebe três tantos para fazer o mesmo serviço que eu faço e eu tenho a capacidade de 19 anos. Essas coisas estão acabando. Melhoraram na prefeitura municipal. Então nós só temos que elogiar, né? E eu acho que o funcionário também reconhece isso, que apoiou o prefeito municipal nessa última eleição, reconheceu gênero, número e grau. Só que, quando nós pedimos mudanças, Frei, é porque algumas coisas ainda precisam ser verificadas, principalmente na escala da saúde. Na área da educação, eu tenho falado muito sobre os auxiliares de educação. Foi um concurso que não pensaram para fazer a titularidade daquela função, fizeram um concurso validado pela justiça, não vai ter mais concurso para auxiliar de educação, é essa a informação que nós temos, não tem mais concurso para auxiliar de educação, mas sim para professor nível 1, 2, 3, não vai ter mais, mas essa função ficou no meio do caminho. Ela ficou no meio do caminho, ela existe legalmente e ela não está decidida ainda. Os auxiliares de educação têm me procurado muito. Então, existem muitos pontos que temos que discutir para a melhoria da vida do nosso servidor municipal. Obrigada.
Para discutir o projeto, vereadora professora Geli.
Senhor presidente, quero registrar aqui a alegria de, como funcionária pública há 33 anos, opa. Estou aí com a minha aposentadoria já há 33 anos como funcionária da Prefeitura de Anápolis, de poder votar um aumento salarial. Sabemos que os funcionários merecem bem mais, mas queremos reconhecer aqui os grandes avanços que os nossos funcionários, que nós, enquanto funcionários, temos obtido ao longo dos anos. E eu creio que o maior avanço alcançado é o plano de cargos e vencimentos. Sabemos que há falhas, como toda lei há falhas e que precisam ser corrigidas. E quero aqui fazer par junto ao Jean, que hoje na reunião para a reformulação do nosso regimento interno, ele já solicitou que possamos fazer uma comissão onde nós possamos tratar do funcionalismo público e dentro do funcionalismo público, para poder defender essa categoria. Quero fazer paz junto a você, Jean, e também em relação à incorporação da produtividade, que o senhor já encaminhou junto à Procuradoria, ação nesse sentido. Parabenizá-lo, porque o senhor sai do discurso e vai para a prática. Parabenizá-lo quanto a isso e dizer que estamos solidários a tudo isso, principalmente porque conhecemos o trabalho, principalmente dos funcionários de postura, porque meu marido aposentou nessa função e foi um grande, é ainda um grande trabalhador nessa área, um grande defensor. Então, quero aqui dizer para os funcionários públicos que estamos juntos. Acredito que os 23 vereadores estão coesos e sensíveis, como é o nosso prefeito, à causa do funcionalismo público. Estamos aí trabalhando nessa causa e estamos felizes e queremos, por hora, comemorar esse grande avanço e poder ter breves comemorações em breve com o apoio de todos nós, tá? Eu agradeço e devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Pedrinho Porto Rico.
Discutir o projeto, senhor presidente.
Concordo plenamente, parabenizar o nosso prefeito Antônio Gomide pelo esse reajuste salarial dos funcionários públicos. Realmente foi um grande avanço, com certeza absoluta. Gostaria aqui de parabenizar o nobre vereador Frei Valdair de Jesus ao dizer que o vereador Jean Carlos é um defensor do funcionalismo público. É bem verdade isso, mas nós não podemos esquecer momento nenhum que nós somos 23 vereadores e estamos aqui realmente para analisar os projetos e temos que também ver que o funcionalismo público é o maior patrimônio do município. Então não devemos esquecer momento nenhum. Então somos 23 vereadores, me coloco também o vereador Jean Carlos à disposição, se for feita essa frente parlamentar em favor do funcionalismo público, me coloco à disposição. Eu vejo que é importantíssima essa frente parlamentar, entendeu? Para a gente discutir e tem condição de avançar cada vez mais. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Presidente Luiz Lacerda, dizer da valorização, do respeito, da consideração do prefeito Antônio Roberto Gomide para com o servidor público, acho que é desnecessário. Isso é notório, é claro, é reconhecidamente visto por todos da cidade, em especial por todos os funcionários públicos. Essa questão levantada por esse setor da prefeitura, envolvendo aí, como o Mauro disse, poucos funcionários até aqui presentes, se faz presente aqui, me parece que é o setor de fiscalização e também o setor de postura da prefeitura. É importante dizer também da importância do trabalho executado por esses profissionais. É importante dizer a responsabilidade ao tomar uma decisão desses profissionais, em especial aos fiscais que estão nas ruas, levantando questões no sentido de organizar a questão da construção em nossa cidade e do patrimônio do município. O vereador Jean Carlos, eu que convivi com o vereador Jean Carlos na prefeitura municipal pela minha passagem na diretoria de turismo, eu sou reconhecedor da luta do vereador Jean Carlos em favor e em defesa das conquistas de todos os funcionários públicos da prefeitura municipal. É reconhecidamente, vereador Jean Carlos, toda luta, toda busca, toda reivindicação, em especial se tratando do servidor público e dessa classe, é totalmente reconhecido esse direito, sem sombra de dúvidas. Nós não podemos esquecer das responsabilidades que a administração tem em cumprir com seus objetivos e com seus compromissos. E eu não vejo problema algum, e eu não vejo, vereador Jean, e aí eu faço uma crítica construtiva, mais uma vez, dizer de que, às vezes, a pressa é inimiga da perfeição, e eu acredito que ela atingiu, inclusive, nesse caso, a pressa de se aprovar o plano de cargo e salário, às vezes, fez com que esses profissionais estivessem agora sofrendo por essa questão. acho que nós temos que debater mais as questões que chegam até essa casa. Acho que o papel nosso é defender, de uma forma geral, não só as ações da administração, mas também as conquistas que estão sendo pleiteadas por todos os funcionários públicos. E, às vezes, nós nos deixamos levar por uma ou outra pressão de um determinado líder desse ou daquele, que, às vezes, na sua inocência, faz com que a classe seja prejudicada em função de uma atitude tomada sem ter feito uma análise correta. Eu não vejo nenhum problema dessa questão ser reavaliada. Pelo que eu conheço, pela convivência que eu tive com o prefeito, não creio que terá obstáculos, desde que isso não infrinja as questões que a lei assim o determina. Portanto, eu quero aqui me honrar a Vossa Excelência nessa luta, dizer do merecimento desses profissionais, dizer que eles são merecedores até pela complexidade das ações que eles exercem no cotidiano e no dia a dia, e também dizer das colocações feitas pelo nobre vereador Frei Valdaí, ao qual eu concedo a parte nesse momento.
Vereador, eu acho que a gente tem que ter coerência política, né? Todos nós que somos políticos temos que ter essa coerência. A gente percebe que muitos prefeitos passaram, fizeram muita burrada, eu posso dizer assim, não valorizaram o servidor público, tanto é que teve administração em que o servidor ficou 5 meses, 6 meses sem receber. E até hoje está lá parado, 5, 6 meses parados. 8 meses, sei lá quantos meses foram. Agora, esse governo que está aí, que é o governo Antônio Roberto Gomide, ele sempre defendeu nessa casa salário justo, plano de carga e salário. Eu acompanhei isso, né, de 2000 para cá, aliás, 95 para cá, eu acompanhei isso muito de perto. A resistência que tinha ao discurso e à defesa do vereador aqui nesta casa. Quando ele assumiu como prefeito, foi a primeira coisa que ele fez, foi olhar para os servidores públicos. Então, essa coerência que eu quero evidenciar aqui. Enquanto que nós temos ex-prefeitos, e aí eu não posso nem falar nome mais, né? Eu não posso falar ex-prefeito, eu não posso falar de deputado, eu não posso falar de governador, não posso cobrar de mais ninguém aqui, porque senão eu posso ser atropelado aí na rua. Mas os ex-prefeitos que passaram fizeram um horror com o funcionário público, né? Além dos salários que ficaram em 6 meses... tinha muitas outras improbidades administrativas que certamente, se fosse hoje, eles estariam presos. Então, só para evidenciar essa coerência política aí do nosso prefeito em relação aos servidores públicos.
Uma parte,
sem sombra de dúvida. Então, só apenas uma parte, retornando a fala, senhor presidente. O partido... Quem pediu uma parte?
Eu.
Weber? Concedo uma parte ao vereador Weber.
Era só para ilustrar. O grande problema hoje, nós funcionários públicos, é porque nós não temos para onde correr. Segundo, quando eu conversei com o prefeito no primeiro mandato, ele me disse que já tinha passado para presidente do sindicato o problema de atendimento dos funcionários públicos em relação a médicos. Então, continua essa dificuldade toda. A ex-secretária Luzia estava sondando uma possibilidade de fazer convênios ou com a IPASGO ou com a Unimed, mas torna-se inviável, porque tem muitos funcionários que não têm um salário adequado para que possa descontar a parte do IPASGO ou da Unimed. De forma que a gente vê o sofrimento, é bom que se diga isso, dos nossos colegas da prefeitura, e dessa dificuldade de saúde, porque não tem para onde correr. Mas, de qualquer forma, a gente agradece o prefeito pela iniciativa, desde o início do mandato dele, de estar ajustando o salário, porque o funcionário antigamente era 280, 380, que era inferior ao salário mínimo. E aí ele fez com que se adequasse com o salário correto, Mas eu fico aqui fazendo um apelo, vou falar com o doutor Luiz Carlos para ver se tem uma outra maneira de atender os funcionários públicos na área de saúde.
Presidente, administrar um órgão público e uma prefeitura municipal é uma função extremamente complexa. Nós não podemos, apenas complementando a fala da vereadora Miriam Garcia, nós temos sim que preocupar com a saúde do Instituto de Seguridade nosso. Ele realmente passa por dificuldades. Nós não podemos também ter a irresponsabilidade de trazer um problema para esses funcionários também futuramente, porque eles vão aposentar, precisam de ter seus ganhos reais pagos em dia, e eu acho que também temos que ter essa responsabilidade. O Instituto de Seguridade, está aí, tanto o Instituto de Seguridade Nacional passa por dificuldade, e de repente, nós também aqui na Prefeitura não seria diferente, né? Então, eu acho que requer sim uma decisão mais estudada, mais trabalhada, apresentando as propostas, avaliando o que realmente o funcionalismo vai ganhar ou vai perder, para que eles tenham uma vida, um final de vida mais saudável, mais feliz, sem nenhuma complicação. Concedo a parte ao vereador Mauro Severiano.
É só para endossar a palavra do novo vereador e lembrar a vereadora Miriam também, ela disse aí, e eu vou discordar completamente, piamente, o que ela falou aí, sobre a Seguridade Social. Eu sou do tempo da Ana Preve, que teve um presidente, era vitalício, era o cargo Pinochet, né? Ele entrou lá e só saía a bala na morte. Né? Não, ele era um caboclo libado, se dá, foi um grande procurador, mas só porque ele fez uma lei para ele. Né? Eu quero dizer para a vereadora Miriam que eu acompanhei essa passo a passo, que quando eu entrei na Câmara 92, o ISA, hoje o ISA, só tinha 28 funcionários aposentados. 28 funcionários aposentados. Hoje, nós temos mais de 4 mil. Oh, como não tem problema o Instituto desse? Não tem receita própria? Daqui 20 anos, quem viver verá. Eu não estou mais nesse planeta. Daqui 20 anos, tem 20 mil funcionários aposentados e 20 mil trabalhando. São 40 mil. E de onde vem o dinheiro? Da prefeitura. Olha, como não tem que se preocupar? É uma bola de neve. Eles me crucificaram aqui uma vez. Acho que é o Vicente Alencar, não tem, né? Eu tive que sair correndo. Quando eu falei, disse que eu falei asneira. Olha, tem que preocupar sim, porque esses funcionários, esse cidadão e essa cidadã que está aí, daqui 5, 6 anos, eles não estão recebendo da prefeitura, não. Estão recebendo do ISA. Se o ISA quebrar, o prefeito não tem obrigação nenhuma de pagar isso. É um instituto que foi criado para eles. Hoje está sendo bem administrado, sim. Mas fui de uma época que o prefeito, um prefeito aí, não vou dizer o nome, né? Pode vir um processo. Duas horas da manhã foi lá, arrebentou a porta do ISA, pensando que era propriedade dele. Eu e o doutor Muricy estavam lá. E o ex-vereador Dilmar. Como tem que preocupar com o Instituto? Todo mundo fala desse INPS, INPS. Isso é uma porcaria mesmo. Eu trabalho lá. Mas, qualquer aposentado, se fazer uma dívida no açougue ou numa mercearia de frente à casa dele, dentro do dia 7 pode ir lá e pegar. Pode pegar o seu dinheirinho. E nunca atrasou. Porque nós temos receita própria. Hoje, nós temos, vereador Jackson, 32 milhões de aposentados nesse país. 32 milhões! É a população do Chile duas vezes. Se está quebrando a Previdência Social, por que que o ISA não pode quebrar? E nós temos receita própria. Aí a vereadora Miriam quer discordar com ela. Não vai quebrar nada. Como vai quebrar? Se não entra dinheiro, quebra. Ó, vereador, para com isso.
Obrigado.
A parte, Jacques.
É só o vereador Jackson Charles que conclua. Depois os demais oradores que não discutiram ainda poderão discutir o projeto ou pedir a parte a outros colegas.
Ah, ok, tá, presidente. Portanto, senhor presidente, eu quero concluir a minha fala dizendo do meu sentimento de estar ao lado de Vossa Excelência na luta, na busca, na solução das questões envolvendo as conquistas desejadas por todos os funcionários públicos, mas também não podemos esquecer da nossa responsabilidade. Não devemos fazer desse momento um momento, um palanque para a busca do voto, sendo que nós temos uma responsabilidade também com todas essas pessoas e com todas essas famílias para a sua sobrevivência e a sobrevivência de sua família também. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, o vereador Sargento Pereira Júnior.
Senhor presidente, é uma satisfação estar do lado dos funcionários públicos, um momento tão, tão importante. E quero, nesse momento agora, estar passando por líder do prefeito, Frivaldair, um assunto bem, bem importante, porque o projeto chegou na casa ontem e hoje nós estamos fazendo uma votação a toque de caixa, sem realmente estar olhando como está o projeto no modo geral. Se algo tivesse descontento com o funcionário público, nós teríamos duas possibilidades. Uma seria votar prejudicando o funcionário público, e o outro seria pedir vista do projeto, discutir o projeto, e o funcionário público não ia receber esse mês. Então, devido a essa situação, eu gostaria de estar pedindo, tá, Frei? É que na próxima vez, todo mundo sabe qual a data base do funcionário público, que realmente esse projeto chegue na casa com maior antecedência, para que não aconteça esse tipo de votação tão rápida, sem realmente estar olhando os detalhes do projeto. Era só isso que eu queria falar.
Dá uma parte.
Dá uma parte.
Vou dar a parte para a Miriam Garcia aí. Não, para o Frei, por favor, porque é mais interessante.
E depois você dá para mim?
Nobre vereador, nós temos aí hoje e amanhã para discutir o projeto.
Nós estamos discutindo.
E se porventura achar que é pouco, certamente o regimento interno nos possibilita, né, outro tempo, que eu acho que não é necessário, porque a lei é bem clara e acho que nós não vamos aqui colocar nenhum empecilho e não tem nada muito a esclarecer com relação a esse repasse que está sendo feito pelo prefeito. Então, acho que nós temos um tempo hábil, suficiente, para discutir esse projeto até amanhã. O que não for possível hoje, amanhã temos o tempo todo para discutir dentro do horário regimental aí da casa.
Sim, olha só. Eu concordo com Vossa Excelência nesse tocante, mas o que eu quero dizer não é discutir, porque nós estamos... Claro que nesse momento agora, nós não vamos votar contra esse projeto. Então, nós estamos discutindo aqui o indiscutível. A minha questão é realmente a gente poder discutir o projeto nas comissões, poder realmente pedir vista, entender que realmente tem alguma coisa que possa melhorar para o funcionário e que aquela lei não tá favorecendo o funcionário como deveria ser. Então, a minha questão não é discutir o que a gente está discutindo nesse momento, é realmente a gente fazer algo que realmente desse condições de tranquilidade para que a gente possa atender o nosso trabalho. Nesse momento eu vou dar uma parte aqui para a Miriam, depois...
Tá.
Miriam, por favor.
Sargento Pereira, eu acho que eu entendi, Vossa Excelência, e uma outra coisa que deve ter entrado, passado pela cabeça dos nobres pares, é se tivesse um tempo maior, emendas poderiam ter sido feitas ao projeto, até nessa questão da produtividade, e outros itens, emendas poderiam ter sido feitas pelos nobres pares. Mas nós estamos votando um projeto que tem que fechar uma folha de pagamento no máximo dia 20, ou seja, hoje eu estou vivendo o dia 19, eu acho que a prefeitura fecha a folha entre o dia 20 ou 25 no máximo, que ela está pagando dentro do mês, e tudo demanda tempo, né, pelo montante de pessoas que tem lá. E é um projeto que teria que ter sido mandado, que nós gostaríamos que fosse mandado para essa casa em fevereiro. 30 dias antes do primeiro dia do aumento. Eu acho que foi entendido isso, que talvez a gente pudesse, Vossas Excelências, quem desejasse fazer, não sei nem que emendas caberiam, mas fazer emendas de benefícios para algumas coisas que ainda achamos estar deficiente na área dos funcionários públicos, possamos ajudar os funcionários públicos. Eu acho que se pensou foi isso. E só mais uma coisa, a respeito disso... Eu não quis dizer que isso não vai quebrar. Eu acho que um sistema de previdência de um município como Anápolis, cada dia se torna mais rico financeiramente, tem gerado divisas, tem caminhado muito. Não é que eu não disse que isso não tem problemas. Eu conheço, não vou dizer assim aprofundo, porque eu não sou técnica nessa área, eu não sou contabilista. Mas eu conheço os problemas do ISTA, eu me lembro todos os problemas que foram passados pelo ISTA, lembro tudo que o vereador Mauro falou quando era 40 funcionários, 200, 700, 800. Lembro dessas fases passadas. Eu só tenho a elogiar essa gestão, porque essa gestão está sendo uma comunhão, um caminho entre prefeitura municipal e gestão do ISTA. E isso tem que caminhar juntos. O ISA tem receita, sim. O ISA tem a receita do que é descontado no salário dos funcionários. Todos os funcionários pagam ISA todos os meses. Como nós aqui, todos os meses o INSS vem descontado no nosso salário. Aqui não tem choro. Já vem o contra-cheque descontado. Como é descontado o salário dos funcionários? O benefício que o ISA está começando a ter, eu acredito, em vez de fazer repasse, receber dinheiro, não está recebendo dinheiro de graça, é que está existindo um incentivo muito grande para que sejam funcionários concursados agora. Porque o funcionário concursado, ele é servidor público. E o valor descontado do servidor público vai para o ISA. Eu acho que do contratado vai para o INSS. E do servidor vai para o ISA. E hoje, nós temos muitos jovens, está se abrindo muitos concursos aí na Prefeitura Municipal. Isso é receita. A longo prazo, vai substituir, vai ajudar aqueles aumentos de aposentados que vai ficar no ISA também. Então, eu acredito, pode ser uma bomba relógio, pode ser um problema, eu não vou entrar a fundo. Eu não quis discutir esse ponto aí do ISA, até porque quando se fala em aumento de salário, sempre fala, não pode aumentar tanto porque vai estourar o ISA. Não é bem isso. Então é tipo assim uma comparação infeliz naquela hora. Nós estamos discutindo aumento de salário e vamos discutir o problema do ISA. Reconheço tudo isso. Então eu acho que esses jovens concursados vão ajudar a pagar a aposentadoria dos outros que vão entrar em processo de aposentadoria agora, como é o caso do INSS. É milhões, tem 32 milhões de aposentados. Eu não sei, estou repetindo o número que o vereador Maurão disse. Mas nós temos quantos milhões de trabalhadores para pagar os 32 milhões de aposentados? Então, é isso que tem é gerar despesa. O ISA está se equilibrando. Eu tenho elogios a fazer ao prefeito, no caso do ISA, e aos gestores do ISA. Estão caminhando junto para uma solução. Por isso que eu acredito que ISA nunca quebre. Porque nenhum prefeito, seja um gestor consciente de uma cidade, vai deixar o sistema previdenciário do servidor público quebrar. Não tem lógica uma coisa dessa. Na minha cabeça não tem lógica. Então é sobre isso, é uma coisa muito profunda, não dá para discutir agora, o tempo está acabando. Viu? Obrigada, viu, Sargento Pereira, pelo tempo. Desculpa ter tomado seu tempo numa parte.
Não, tranquilo. É o seguinte, falar também a respeito de uma situação muito pertinente, esse CGI. É porque a cidade de Anápolis, há pouco tempo atrás, há 10 anos atrás, tinha um custo de vida muito, muito baixo. E a cidade passou por uma evolução muito grande. E o que está acontecendo hoje, nosso custo de vida hoje em Anápolis está muito, mas muito grande. E os nossos servidores, eu não sei se eu estou falando alguma coisa enganado, mas eu creio que eles estão passando por uma situação financeira muito triste. Situação financeira que realmente não tem condições mínimas de sobrevivência. Então, eu acredito que nosso prefeito já está aprovado aí, que realmente ele está fazendo um trabalho diferenciado em relação aos demais prefeitos, mas eu acredito que ele pode mais. Eu acredito que nós temos que, inclusive eu tenho um compromisso para com os servidores, de realmente estar olhando a parte contábil da prefeitura, ver a parte que tem, que realmente não tem no município, para que realmente a nossa prefeitura fosse composto realmente de funcionários efetivos e que diminua bastante o número de funcionários comissionados, uma vez que diminuindo o cargo comissionado, vai sobrar mais dinheiro para isso, igual a nossa companheira Miri Garcia falou. Então, eu acredito que a gente tem que evoluir para essa parte, para que realmente o ISA possa ter uma segurança financeira e que realmente o funcionário público seja realmente muito, muito bem valorizado. E aproveitando o embalo, presidente, eu gostaria de estar cobrando do representante da procuradoria a respeito da periculosidade dos funcionários, uma vez que até hoje não tive resposta e está sempre cobrando os funcionários vigias, estão sempre cobrando, vereador, o que resolveu a respeito do seu requerimento junto ao prefeito. Então gostaria de estar cobrando da procuradoria uma resposta, e eu tenho certeza que vai ser uma resposta positiva para os nossos funcionários. No momento, é só isso, presidente. Vamos falar.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente. Quem foi o outro que pediu? Apenas para esclarecer, antes de passar a palavra para o próximo inscrito, em relação ao índice, esse índice ele foi amplamente discutido com os servidores. Esse foi um motivo do atraso do envio desse projeto aqui para essa casa. Então, foi amplamente discutido. Outro motivo
que faz atrasar o envio do projeto dessa casa é que o prefeito tem que esperar a definição do IPCA. Porque sempre o aumento, ele pega como base o IPCA, e esse IPCA muitas vezes é demora a se divulgar esse IPCA. E nesse caso aqui, está sendo dado, o aumento está sendo dado, ele é mais do que o dobro do IPCA acumulado nesse período de julho a março desse ano. E bom lembrar que a data base era julho, ela foi antecipada para março, e o IPCA acumulado nesse período foi o de 5,5%. Esse é um dos motivos do atraso do envio do projeto. Por isso, foi amplamente primeiro discutido e, obviamente, houve um entendimento entre aquilo que é possível ser pago pelo município. Claro que o servidor sempre merece muito mais, mas o prefeito também, obviamente, o município tem aí a responsabilidade sobre a lei de responsabilidade fiscal, sobre a gerência aí das finanças do município. Mas em relação ao atraso do projeto ser enviado aqui para essa casa, foi a negociação que estava sendo feita entre o município e os servidores públicos. Ainda para discutir o projeto, o vereador Jerry Cabeleireiro.
Senhor presidente, eu gostaria de lembrar aqui, e eu acho que os nobres pares têm a mesma consciência e lembram, vão lembrar do que eu vou dizer. Em primeiro lugar, quero parabenizar todos os servidores públicos, dizer a vocês que, com toda certeza, vocês merecem muito mais que esse aumento. Eu acho que tá chegando em boa hora, mas vocês são merecedores, sim, né, desse aumento e muito mais. É uma classe que vem somando muito nessa administração, em todas as categorias. E aproveitar aqui e registrar a presença do meu amigo Braz, que está acabando de chegar aí, né, e dizer, senhor presidente, que nós estamos discutindo aqui o indiscutível. Eu acho que estamos tomando um tempo desnecessário, uma vez que todos os servidores aqui representados por essa classe de fiscais, eu tenho andado muito, né, até a noite e percebi o trabalho dessa classe que vem contribuindo muito para a cidade de Anápolis. Então é merecedor. Frei Valdair, eu gostaria de dizer, uma vez que o senhor falou de outras administrações, e eu acho que os companheiros servidores públicos vão poder me ajudar nessa questão. Houve época em outras administrações, nobre colega Frei Valdair, que os servidores públicos não tinham credibilidade no município de Anápolis para comprar fiado, para fazer um crédito numa loja, porque ficavam 6 meses... sem receber. Eu lembro muito bem disso, que eu sou comerciante há 25 anos na região do Recanto do Sol. E eu posso garantir a vocês que muitos clientes meus são funcionários públicos, e naquela época, muitas vezes, tinham vergonha, às vezes, de chegar em mim, falar, eu já estou te devendo 3 cortes de cabelo, e preciso cortar meu cabelo de novo. Então, eu quero parabenizar o Antônio Gomide, porque além de pagar no dia certo, está vindo aí com esse aumento. Eu sei que deveria ser muito mais, porque vocês merecem sim. São pessoas que trabalham incansavelmente para que essa administração continue no rumo certo. Agora, quero dizer e parabenizar os nobres colegas, porque realmente esse projeto chegou aqui ontem e nós tivemos a grata satisfação de votar favorável e votar com pressa para que vocês não tivessem prejuízo. Portanto, eu parabenizo todos os vereadores, né, e peço, né, que seja discutido aqui o discutível com relação ao aumento de servidores, de funcionários que estão aí trabalhando, Eu acho que a gente tem que agilizar até esse discurso. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Eli Rosa. Próximo.
Senhor presidente, obrigado pela poder participar da discussão, mas o que eu queria dizer, eu acho que já fui contemplado na fala do Jerry. Então, o prefeito, pura e simplesmente, trouxe para essa casa, mandou para essa casa, a discussão em relação ao aumento real de 6% ou 7%. Então, isso já traz consigo a possibilidade de não discutir. Eu acho que nem o prefeito fez dessa matéria uma bandeira política, como nós estamos fazendo aqui. Nós precisamos votar esse projeto, é claro e notório, indiscutível. Gostaria de parabenizar todos os servidores por esta oportunidade, por esse reconhecimento por parte do prefeito, e dizer também que esses servidores fizeram a sua parte, que é, a cada dia que passa, a gente vê a densidade desses servidores, a capacidade de fé pública que eles estão conquistando em nosso município, por conta do seu bom serviço prestado. Então, o quanto nós estamos discutindo aqui, eu fico aqui preocupado, nem olho para eles, parece que me parece que a gente está até constrangendo essas pessoas, fazendo um cavalo de batalha disso aqui. Vamos votar esse projeto, que ele é belo e ele é justo para essa classe, senhor presidente. Muito obrigado.
Ainda para discutir, vereador, o último orador inscrito, vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas, primeiramente, eu acho que o prefeito está muito feliz, mas ele está pondo só uma reposição salarial. Nós vamos discutir o aumento daqui a uns anos, ou um ano que vem, que seja. Por enquanto, ele está dando uma reposição salarial, que é muito merecido pelos nossos funcionários públicos.
A parte, vereador.
Então, ele está pondo uma reposição salarial para todos os funcionários. Está de parabéns ao nosso prefeito e está de parabéns todos os funcionários públicos que lutam muito, os funcionários, principalmente os funcionários públicos, que vêm lutando muito por esse reajuste. Esse reajuste é merecido. Então, aumento de salário, ainda vamos ter um aumento de salário. E essa casa vai ter a oportunidade de estar brigando como nós estamos brigando aqui hoje. Vamos estar brigando pelo aumento de salário. Hoje é só um reajuste. Que o nosso prefeito foi muito feliz de mandar, está de parabéns. A nossa arrecadação aumentou muito, mas os problemas vieram muitos. Nós temos dinheiro, mas também a cidade cresceu muito, devemos fazer outras obras e os nossos funcionários merecem todos esses reajustes. Eles estão de parabéns e o nosso prefeito também, infelizmente, é um reajuste. Queira ou não queira, é um reajuste aos funcionários públicos. Obrigado, presidente.
Continuando, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, o vereador Jean Carlos.
Apenas para complementar a minha fala na tribuna e também para esclarecer, existem 140 cargos que estão sob essa questão da produtividade que eu mencionei. E quando eu coloquei em pauta essa questão, não foi para tirar nenhum proveito político, ao contrário. Existiu uma negociação que, por sinal, foi o que decorreu o atraso, como bem disse o presidente, e nós estamos comemorando o aumento, que, por sinal, não é só o reajuste, é um aumento real também, diga-se de passagem. Mas nós, eu coloquei em pauta, porque havia uma discussão, e há um entrave jurídico, e não é uma questão eleitoreira, da parte desses servidores, que são hoje 140 cargos, 120 servidores que se encontram nessa situação. Então, na verdade, nós estamos comemorando, reconhecemos que, inegavelmente, o prefeito tem, tem valorizado a classe. Eu tenho 26 anos como servidor público. Eu completei sexta-feira, dia 16 de março. Eu passei por cerca de 5, 6 prefeitos e reconheço que nenhum fez o que esse fez. Valorizando o servidor, realizando plano de carga de salários, reconhecendo que os servidores, né, prestam um bom serviço. Agora, eu coloquei a questão porque essas demandas vão ser permanentes. Como a cidade sempre tem demanda. Né? E outra coisa, em relação a isso, o que me tranquiliza são dois fatores. O prefeito está preocupado e está realizando concursos públicos, está investindo servidores em provimento efetivo, o que vai, né, respaldando o regime próprio de previdência. E, por outro lado, nós temos lá, por sinal, um fiscal, como gestor, um fiscal de tributos, que, diga-se de passagem, foi escolhido agora, e merece o elogio pela escolha, porque é um cara disciplinado, competente e altamente especializado na área, inclusive de cálculo atuarial também. Então, nós temos aí tudo para que o ISA continue, né, com a boa gestão. Até porque também recebe a compensação previdenciária que é feita daqueles servidores que contribuiu no passado com o regime geral. Existe hoje a chamada COMPREV, compensação previdenciária. Então o ISA está com uma boa gestão e me tranquiliza em relação a essa situação. E quando eu disse que nós aguardávamos a expectativa desse encaminhamento, foi porque foi discutido junto ao secretário municipal da Fazenda essa questão da produtividade. Então não foi uma situação, né, para fazer aqui da tribuna um palanque, mas uma preocupação que os servidores, né, realmente estão passando. Aqui eu cito, por exemplo, o seu Divino Honório, não sei se encontra mais presente, mas que recuou da aposentadoria por conta dessa questão. É um entrave jurídico. Eu não estou dizendo que o prefeito, ao contrário, eu acredito que ele quer, porque reconhece que é justo. Agora, existe algum entrave jurídico, foi por isso que eu coloquei, e eu acho oportuno que nós criamos uma comissão para discutir mais de perto. Né? Então, não se trata de fazer palanque, é ao contrário. O reajuste nós elogiamos, estamos comemorando. Eu, particularmente, nos 26 anos, nunca vi um patamar de reajuste desse de 11%. Geralmente, sempre foi mais modesto. Né? Então, a verdade tem que ser dita. Para os servidores, o prefeito tem sido o melhor prefeito dos 26 anos que eu estou presidente da prefeitura. Nem por isso, nós temos que deixar de colocar em pauta as demandas que existem. Né? Então,
a parte, seu presidente.
Eu devolvo a palavra.
A parte, seu presidente.
O orador já...
Discutiu,
já...
seu presidente.
Houve uma solicitação, já, na realidade, já 12 oradores já discutiram o projeto. Houve uma solicitação para que a discussão fosse encerrada, uma vez que já vai para quase uma hora de discussão desse projeto. Vou colocar, sobre a apreciação das lideranças, o encerramento da discussão. E para que possamos votar o projeto. Vereadora Dinamélia Rabelo. Vereador Ger Cabeleireiro.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jean Carlos.
Favorável à votação.
Vereador Fernando Cunha.
Presidente, eu quero entender, é favorável à votação nesse momento?
Nós estamos, nós estamos aqui votando, vereador, o encerramento da discussão para que fosse...
Presidente, mas nós tivemos muito pouco tempo a discutir nas comissões. Eu acho nada mais justo do que os vereadores discutirem em plenário. Então, eu sou contra, eu acho que a gente tem que ter a discussão. Inclusive, eu nem quero discutir, até porque alguns vereadores já falaram que é discutir o indiscutível, mas outros vereadores querem discutir. Eu acho que nada mais justo que a gente discutir isso em plenário. Então, voto contra a solicitação de vossa excelência.
Na realidade, nós estamos colocando para apreciação do plenário, porque houve pedido de encerramento da discussão.
Vereador Fernando, presidente, Cunha, contrário. Só uma sugestão, podia ceder para mais 2 ou 3 vereadores e pronto. Que ainda tem uns 2 que queiram discutir a...
Tem 12 vereadores já... Tem 12 vereadores.
Mais 2, abre sessão aí para mais 2.
O estando partiário, acho que tá, o projeto é uma voral, o projeto.
Mas
tá
é um direito.
É o direito de cada vereador discutir, para quem serve a Câmara, se a gente não pode...
Razão, que o encerramento da discussão é regimental também.
Vamos colocar, podemos colocar também a proposta que foi sugerida. Mais 2 oradores e encerramos as discussões.
PP. Eu acho que for por 2 ou 3, tem que deixar para todo mundo, que é igual, todo mundo tem o mesmo peso, voto aqui é igual. Então, ou discute todo mundo, ou nada. Então, eu já discuti o 12, que discute os 22 e pronto. Eu sou com a ideia do Fernando Cunha. Esse negócio de sugerir mais 2 discussões, não, aqui não tem ninguém melhor que o outro, não. Aqui são igual, votam igual.
Então, vamos.
Então, ou defino com as lideranças que termina essa discussão agora, ou nós há para todos os outros... 11 vereadores que tem que discutir, então, senhor presidente. Aqui devolvo a palavra.
Como vota o líder do
PP? Eu voto com a sugestão do Fernando Cunha. Eu acho que o projeto está aqui discutindo, os outros discutiram, os outros também têm direito de discutir.
Mariano, conta.
Então, voto a discussão.
Ainda... Vereador Paulo de Lima, pela liderança do PDT, como que vota?
O encerramento, presidente.
Favorável ao encerramento. Vereador Gleim Martins.
Senhor presidente, favorável ao encerramento, porque já disse, discutiu indiscutível. Então vamos.
Vereador Eli Rosa.
Favorável, senhor presidente.
Vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, eu acho que a gente tem que tomar cuidado. Eu volto a dizer, eu acho que aqui é um plenário, nós estamos aqui é para isso. Quem não quiser ficar aqui vai para sua casa. Nós estamos aqui é para discutir projetos. Eu sou a favor da continuidade da discussão. Até porque nós estamos aqui fazendo é isso. Nós estamos sendo pagos para isso. Se ainda há discussão, que façamos a discussão. Agora, se um ou outro está constrangido, ou se está chateado porque está demorando, então me desculpa, pega a sua cadeira, vai para casa e deixa quem quer discutir, discutir. Eu sou a favor da continuidade da discussão.
A cadeira deixa aqui, não, vereador.
Vereador Sargento Pereira.
Favorável encerramento, senhor presidente.
Favorável encerramento. Estamos apenas cumprindo o regimento, que houve solicitação de encerramento das discussões.
Senhor presidente, então, o PC não se pronunciou.
Então,
porque quando o senhor perguntou...
Como vota a liderança do PC?
Eu achei que estava já votando o projeto. Eu pensei que o senhor estava já votando, colocando em votação o projeto. Portanto, eu sou a favor que continue discutindo.
Nós estamos...
Direitos iguais.
O que foi colocado...
Peço até desculpa porque...
Vou repetir.
Eu achei que o senhor já estava colocando em votação o projeto.
Houve pedido da liderança do PMDB para encerramento da discussão. Nesse caso, o regimento determina que nós coloquemos essa solicitação para apreciação do plenário com o voto das lideranças. Vossa Excelência é contrário.
Sim, senhor. Sou a favor da discussão.
Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro. Com seis votos favoráveis e quatro contra, o plenário decidiu pelo encerramento da discussão e a votação do projeto. Então, vou colocar o projeto em votação. Os contrários se manifestem. Aprovado. Palavra com o secretário.
Processo de primeira votação. O processo 015-2013, de autores, de autoria do vereador Fernando Cunha, que disciplina as nomeações para cargo em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo no município de Anápolis e da outra providência. Pareceres favoráveis, senhor presidente.
Com pareceres favoráveis, o projeto está em discussão.
Discutindo, senhor presidente.
Discutindo. Para discutir, vereador Fernando Cunha, o autor.
Senhor presidente, eu serei bem breve até para que os outros vereadores possam discuti-los, caso queiram. Mas esse projeto, todo mundo conhece a recepção dele, desde... esse projeto veio das ruas, um clamor popular para que ele virasse realidade. Tanto é que nós hoje, para estarmos dentro dessa casa, nós tivemos que passar por esse crivo do ficha limpa. Todos nós, os candidatos e os eleitos, tiveram que passar por isso. Algumas cidades, alguns estados, assembleias legislativas, senhor presidente, inclusive o Poder Judiciário, já estão adequando também ao ficha limpa para os seus cargos comissionados. Governo de Goiás já existe o ficha limpa estadual, Assembleia Legislativa, alguns municípios do estado de Goiás já possuem o ficha limpa municipal. Nós poderíamos ter feito isso já na legislatura passada, mas por um entendimento da casa naquele momento, e temos que respeitar, até porque o plenário é soberano, cada vereador vota conforme a sua consciência naquele momento, achou oportuno não votar favorável a esse projeto. Então nós tivemos a iniciativa de colocar esse projeto novamente nessa legislatura. Esse projeto já teve uma tramitação. Explicar esse projeto seria inócuo, até porque todos já sabem o teor do projeto e todos já estão por dentro desse projeto. Esse projeto não é um projeto de caça às bruxas, muito pelo contrário, é somente um projeto que norteia os cargos comissionados, tanto do executivo quanto do legislativo. Mas o que eu quero nessa discussão não é nem querer uma discussão, é fazer o pedido para que os novos pares, para que essa legislatura possa votar favorável a esse projeto e a gente possa, enfim, na cidade de Anápolis, ter instituído o projeto Ficha Limpa Municipal. Obrigado, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Hamilton Filho, depois vereadora Miriam Garcia. Tem mais?
Eu também.
Discutindo, senhor presidente.
Eu.
Palavra com o vereador Hamilton Filho para discutir o projeto.
Bem, senhor presidente, tive a felicidade de ser o relator do projeto na Comissão de Constituição e Justiça, onde eu pude fazer um estudo mais aprofundado acerca do tema, apesar de já ter uma opinião formada e por convicção jurídica também. A questão é o seguinte, é um projeto interessante,
visto que ele visa, até destaco um trecho do meu relatório, que ele visa proteger a probidade e a moralidade administrativa, considerando-se a vida pregressa. Aliás, a vida pregressa, por si só, os antecedentes criminais, não resguarda se a pessoa é uma pessoa boa, se vai ser honesta no serviço público ou não. Mas o projeto vai além. Ele busca os antecedentes sociais, que não só fatores criminais que irão impedir o acesso a cargos públicos. São vários fatores sociais, como condenações na esfera civil também, condenações do campo de vista ético, profissional, como OAB, como Cresce, como outros órgãos que regulam a atividade profissional. Então, um projeto que eu acho que vem ao encontro que a população espera da gente, é um projeto que vem no espírito de moralidade que nós estamos vivendo hoje, foi importante como requisito para a candidatura, e servirá também de auxílio para o chefe do Poder Executivo, para o chefe do Poder Legislativo, para ter uma garantia que os servidores nomeados possam, ao menos do ponto de vista técnico, do ponto de vista dos seus antecedentes, para que eles não tenham nenhum registro de condenação por colegiado por algum crime grave. Então nós entendemos que esse é um projeto bom, eu irei votar favorável por acreditar no projeto, e eu acho que ele também não vai ser suficiente para resgatar a moral política, ou para resgatar também, para resolver o problema. Aquele projeto aqui não vai acabar as caixinhas, o cafezinho para resolver alguma coisa. Não vai acabar com problemas. Mas, sem dúvida, é um passo importante. É um passo importante no sentido da moralidade, da transparência, de termos servidores públicos mais comprometidos com esses princípios administrativos. Então, nós somos favoráveis ao projeto. Eu fui até criticado, às vezes demorou um pouco o seu relatório, mas fiz um estudo cuidadoso do projeto e sou favorável, o relatório foi favorável, e acredito que essa casa dá um importante passo nesse sentido, da moralidade e da probidade administrativa. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereadora Miriam Garcia.
Obrigada, presidente. Bom, eu acho que é um projeto que nós estamos devendo à comunidade já há algum tempo. Quando o vereador Fernando Cunha colocou esse projeto no mandato passado, nós falamos de absurdos que acontecem. Infelizmente, ele foi dito inconstitucional, ele foi rejeitado, e eu não quero saber. Mas quando eu me reporto, quando nós nos candidatamos a vereadores, tudo, todos, acho que os 500 ou 600 candidatos dessa cidade, 600 candidatos da cidade, nós tiramos... eu acho que nós devemos ter tirado entre 12 e 16 certidões para comprovação da nossa idoneidade. Certidões negativas, nós tiramos certidões na Justiça Federal, a nível de Estado, civil, criminal, nós tiramos certidões. A nossa vida, na verdade, ela foi devassada, ela foi aberta, porque nós nos propunhamos a ocupar um cargo público. O servidor, nós ocupamos um cargo público através da eleição. Mas o servidor também se propõe a trabalhar pela população. Tanto que diz a palavra servidor público. Então, eu acho que tem que ter todas essas características, a ficha limpa, é um conclame da sociedade para o nosso tempo. Eles querem ficha limpa, pessoas com idoneidade, se tem algum problema. Eu não acredito em nenhum momento me falar que esse projeto vai trazer injustiça, porque a pessoa está sendo julgada, ela não é condenada ainda, não vai poder trabalhar no serviço público, passa no concurso, fizeram aquela mitologia. Não é verdade. Nós estamos falando de pessoas condenadas, que reconhecida a sua culpa através do judiciário, seja em áreas cíveis ou penal. Então, eu acho que... Eu quero parabenizar o vereador Fernando... Só mais um minuto, eu passo a parte para o senhor. Tá? Eu quero parabenizar o vereador Fernando Cunha. É necessário para a nossa sociedade, o servidor público, todos os funcionários, e mesmo nossos assessores, todos os nossos funcionários têm que ter ficha limpa. A população nos colocou aqui verificando a nossa ficha, nós temos que verificar a ficha daqueles que contratamos para exercer esse trabalho. Pois não, vereador Mauro.
Obrigado pela parte, vereador. Eu quero parabenizar a vereadora Miriam por essas palavras, que realmente ninguém vai ser injustiçado.
Não vai.
Olha, eu quando vou trabalhar, eu trabalhei numa firma em São Paulo, chama Monarque. Não sei se existe ainda, né? Não, não. Acabou? Mais velho aqui. Me pediram tudo, até se eu tinha chulé. Né? É, se caspa na cabeça. Isso é nos anos 10, né? Agora, por que que o servidor público está se vindo público quando a vereadora Miriam... Quando eu entrei na Previdência Social, eles me pediram tudo. Ó, você não está perseguindo ninguém, não? Está ali para servir um público. Ele é um cidadão para atender o público. Não interessa se ele é condenado ou vai ser condenado. É ficha limpa. Ficha limpa. Olha, ninguém entra e diga, vai fazer um concurso aí, meu genro. Está fazendo um concurso para a polícia aí. E foi até, como é que foi? Cancelado. Pediu tudo dele. Mas não interessa se o cara só errou porque foi na primeira instância. Olha, tem que parar com isso, dar colher de chá para bandido, para malandro, que saqueia as coisas do governo. Ó, se não foi, mas ele está lá. Aí veio o advogado, tá, limpou a barra dele. Mas não deixou de ser malandro? Doa em quem doer. Eu não estou aqui para proteger ninguém, não. Isso pode ser da minha família. Olha, para com isso. Parabéns, vereadora Miriam. É um ponto de referência para moralizar essa bandidagem que tem na política brasileira. Uma bandidagem. Nós somos o espelho da população. Começa no Congresso. O Supremo caça uma cambada de malandro lá, corrupto do mensalão. Até hoje está lá ganhando dinheiro do povo. Olha, que lei é essa? Que lei é essa? Ah, para com isso. Eu voto no projeto original.
Discutindo, presidente.
Bom, senhor presidente, só para encerrar. 45 segundos. Não, não tem problema, não. É, só para encerrar, os nossos juízes, os nossos promotores, como o Maurão falou, ele ingressou no servidor público federal, no INSS, em NAMPS, naquela época, eu creio. Então, assim, os nossos juízes, os nossos promotores, quando passam por concurso, a vida particular, as certidões também são requeridas para essas pessoas, um delegado para tomar posse. Sabe, assim, a polícia em geral, todos os servidores já têm isso. Então, acho que é necessário essa lei no nosso município. Obrigada, viu, presidente?
Senhor presidente, falaram aí que eu sou levemente a favor do projeto. Por ter pedido vista do projeto. No momento em que eu pedi vista desse projeto, senhor presidente, foi para somar com esse projeto. Porque eu sou 100% a favor do ficha limpa. Pois eu sou ficha limpa. Eu não tenho sujeira nenhuma. Eu tenho certeza absoluta que os vereadores dessa casa são ficha limpas. E tenho absoluta certeza que nesse país tem muita ficha suja. Sou a favor, Fernando Cunha. Quando pedi vista, eu estava exercendo um direito meu. Sou vereador, estou vereador de primeiro mandato, mas não sou burro não, senhor presidente. Eu estou buscando conhecimento aqui dentro dessa casa. Portanto, sou 100% a favor desse projeto, 100% a favor do ficha limpa nesse país. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Discutindo, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Frei Valdair.
Senhor presidente, quero aqui cumprimentar o autor desse projeto, Fernando Cunha. É um projeto importantíssimo, porque a lei ficha limpa, ela surgiu por um clamor popular, mais de milhões, sei lá, não sei quantos milhões de assinaturas que foram levantadas para que a lei da ficha limpa pudesse ser colocada no Congresso Nacional. E no ano de 2010, na Assembleia Legislativa, o deputado Misael de Oliveira, que é do partido do vereador Maurão e também do Paulo de Lima, ele apresentou essa lei na Assembleia Legislativa. E naquele momento em que ainda estava no calor da lei ficha limpa, todos nós deputados assinamos e aprovamos a lei. Então hoje, para ser funcionário da Assembleia Legislativa, precisa de todas aquelas declarações, tanto criminal como civil, para que possa ser funcionário da Câmara Municipal. Eu não me lembro se essa lei também está valendo no Estado. Me parece que também no Estado. Então por que não, também no nosso município, valer a lei da ficha limpa? Então, quero parabenizar o nosso vereador, que é o autor dessa propositura, Fernando Cunha, porque isso aqui já está atrasado. Deveria ter sido aprovado na legislatura passada. E que nós vamos fazer isso agora. Outra coisa, a demora que certamente aconteceu aí, não foi porque alguém está contra essa lei. Eu acho que não. Todos nós vereadores aqui estamos a favor. Inclusive o prefeito Antônio Roberto Gomide está a favor dessa lei. Lei ficha limpa. Ele quer que, tanto no município como na Câmara, faça valer a lei da ficha limpa. Então, quero parabenizar a Vossa Excelência pelo projeto e também parabenizar o relator, que fez um relatório impecável. Parabéns, Hamilton, pelo relatório. Eu achei um relatório assim muito transparente, muito técnico, que realmente é de alguém que conhece bastante da lei, que Vossa Excelência é um advogado. Então, quero parabenizar aqui essas duas pessoas, que é o autor e também o relator do projeto, que foi muito bem feito o relatório. Só isso, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Vespa.
Obrigado, presidente. Quero parabenizar o vereador Fernando Cunha por essa iniciativa. É um clamor da sociedade, quando a gente está lá fora, correndo atrás dos votos. É o que o pessoal mais reivindica, é um assunto que é muito reivindicado pelo pessoal, pela nossa comunidade. Eu só queria aproveitar esse momento para fazer um pequeno esclarecimento. A semana passada eu fui entrevistado por um repórter e depois a minha entrevista foi comentada na rádio. E o apresentador do programa disse, inclusive quero pedir desculpa se eu não soube expressar direito, ele disse que não entendeu a minha posição, se eu era a favor, se eu era contra. É porque naquele momento da entrevista, eu fiz uma observação, disse que tinha lido o projeto uma vez só, não tinha posse dele em minhas mãos, e se fosse possível, na hora das nossas discussões, se fosse favorável, colocar uma emenda que de repente fizesse uma distinção, e lá eu dei o exemplo. De repente vem um funcionário meu trabalhar e ele envolve num acidente de trânsito, no caso. E de repente ele está ali respondendo um processo nesse sentido. Então, se fosse possível fazer essa distinção, porque não tem nada a ver com honestidade e desonestidade. Então, foi isso que eu relatei naquela entrevista. Mas, no final, eu deixei claro, eu sou 100% a favor do ficha limpa. Ainda disse assim, se isso não for possível, todas as nossas atitudes, nunca que tem assim, a jeito, forma, da gente beneficiar 100%. Então, se fosse preciso de prejudicar uma minoria para que favorecesse a maioria, no caso, que é votando a favor do ficha limpa, eu estaria votando a favor da maioria, porque a população clama por isso e é uma resposta, acho que é muito favorável para nós, os vereadores, nesse início de mandato, dar essa resposta para a nossa sociedade. Então, eu sou 100% a favor do ficha limpa. Obrigado.
A parte, que se pedido aqui.
Passo a palavra para o próximo orador, vereador Hamilton. Vossa Excelência poderá pedir a parte para o próximo orador, que é o vereador Ederson Lopes.
Obrigado, Ederson. Primeiro, agradecer o Frei pelas palavras elogiosas sobre a minha pessoa. Obrigado, Frei. Vespa, respondendo ao questionamento de Vossa Excelência, o projeto ele não contempla essa possibilidade de por exemplo, um acidente de trânsito, uma cobrança, o cara está um cheque sem fundo aí, por exemplo, o cara está devendo cheque, SPC, Serasa, não são esse tipo de problema. É problema assim, de crime com a economia popular, contra o patrimônio público, contra o meio ambiente, contra o sistema financeiro, crimes eleitorais, abuso de autoridade, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, traje de entorpecentes, dignidade social. Contra a vida, dignidade sexual, trabalho escravo. Então, são crimes mais graves. Então, não é, por exemplo, vamos supor que o cara, mesmo que abrir de trânsito, o cara xinga o outro, ou causa uma lesão corporal,
simples. Coisa simples, entendeu? Então, é só coisa mais grave que a lei contempla. Só para esclarecer. Ok? Obrigado,
vereador. Parte, vereador Ederson. Só complementando.
Complementa aí.
A palavra está com o vereador Ederson.
Vou dar uma parte ao vereador Jean Carlos e depois me dá um tempinho para mim.
Além do que o novo vereador Hamilton falou, vereador Vespa, além desse rol de crimes de maior potencial ofensivo, o importante é o seguinte, são aquelas pessoas que estão condenadas por órgão colegiado, ou seja, no âmbito estadual, os tribunais de justiça, o Tribunal Regional Federal, os tribunais de contas, ou seja, não são aqueles que estão com o processo tramitando em primeira instância, já estão condenados em primeira e em segunda instância, ou seja, já está confirmado, inclusive, por um órgão colegiado. Então, não é simplesmente porque tem um processo. Senão, alguém de má fé poderia, né, abrir um processo para causar um impedimento. Nesse caso, né, a ficha limpa é muito bem clara. E eu aproveito o ensejo para parabenizar o vereador Fernando Cunha e dizer que isso é um marco, né, na Câmara Municipal e, certamente, né, com certeza vai dar ainda mais respaldo aí para o resgate da credibilidade dos nós aqui, né, na Câmara Municipal e também do Executivo Municipal. Obrigado pela parte.
Senhor presidente, parabenizar também o vereador Fernando Cunha por esse projeto, que é um projeto de grande clamor popular. Infelizmente, esse projeto não foi aprovado na legislatura passada e nós estamos tendo aqui uma grande oportunidade de aprovar esse projeto que visa moralizar a política e os servidores públicos. Então, o Fernando Cunha está de parabéns, o Hamilton Batista Filho também está de parabéns pelo seu relato, conforme disse o Frei Valdaí. Foi um relato técnico, inclusive ele foi muito criticado ao ter sido indicado como relator e aceitar e pegar para relatar esse projeto, mas quando devolveu o seu relato, mostrou toda a sua competência e nessa Casa de Leis, todas as discussões envolvendo esse projeto Ficha Limpa, nós percebemos nas comissões, nos bastidores, a ampla aceitação, todos os vereadores favoráveis ao Ficha Limpa. Então, sou muito feliz de participar dessa Casa de Leis, nesse momento histórico, onde nós estamos tendo aqui o privilégio, a honra de aprovar um projeto que vai moralizar cada vez mais a política e os servidores públicos nessa cidade de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Ainda para discutir, vereador Pastor Vilmar Silvestre.
Senhor presidente, inicialmente eu quero corrigir aqui, no uso do pequeno expediente, eu citei o endereço da Igreja Quadrangular, na rua Visconde Itaúna, na verdade é rua Benjamin Constante. Eu quero agora parabenizar o Fernando pelo esse projeto e também o relator. Eu entendo, como o vereador Pastor Ederson disse, a cidade, a nossa comunidade espera essa atitude desta Câmara. Eu acho que vai ficar para sempre, né, a nossa passagem pela Câmara, votando esse projeto que é tão importante. Muito obrigado, senhor presidente.
Ainda para discutir o projeto, vereador Pedro Mariano.
Senhor presidente, cumprimentar o Fernando Cunha, eu vi aí, ele teve na legislatura passada, ele não passou devido a uns problemas, porque pegava só lambari e peixe pequeno. E esse senhor, parabenizar o senhor, que pega o tubarão. Eu acho que onde está a corrupção maior está nos tubarões, né? Eu estou falando quem é quem, né? O que aconteceu aqui em Anápolis, tal, tudo. Não precisa ir no outro município. Aqui mesmo, no município de Anápolis, aconteceu coisas terríveis. Mas estou aqui para crucificar ninguém, nem julgar ninguém. Quem é eu? Só Deus para julgar nós. Então, Fernando, hoje, ele vai passar porque você trouxe ele lapidado. Porque antes, a gente viu aí, ele não passou porque pegava, volta e repetia. Só os pequenos. Os grandes parecem que ficou assim, não sei, no formatado do projeto, a intenção do Fernando era todo mundo. Só que na formatada aqui, então, foi um dos motivos que não teve aquele sucesso. Mas hoje tem, porque o Fernando trouxe ele mais com formatado de pegar os grandes também. É todo mundo, mamando, caducando. Quem errou, tá no sal, né? E o Mauro José Severiano foi muito feliz na colocação aí. E a Miriam Garcia. Nós, para candidato, nós arrumamos tanto documento, que não tiver... E depois prestação de conta. Igual o Mauro também falou nas empresas privadas. O cara passar tem tal. Então, o funcionário público também, que é coisa pública, tem de ter a ficha limpa. Quem pediu?
Uma parte.
Dou a parte, Vossa Excelência.
Cumprimentando, já que isso aqui não está com pressa, então eu me devo um minuto. Eu quero parabenizar mais uma vez o Fernando. E mais da forma que aquele projeto veio na outra legislatura, não tinha como. Realmente, ele veio mais lapidado, mais bem feito. Daquela vez, ele ia pegar só os peixes pequenos, né, vamos dizer assim. Os graudão não ia pegar. Agora veio lapidado, veio mais formatado. A equipe, assessoria jurídica dele, formatou mais. Aí, sim, vai pegar todo mundo. Não tem escapatória. E para a moralização do funcionário público, ele fica até com mais moral. Pô, mas como que eu estou aqui, esse cara, um picareta, entrou aqui, trabalhando junto comigo? Moralizar a coisa pública é assim, vereador Fernando. Parabéns. Obrigado pela palavra. Oh.
Então, é isso aí que estou falando. E o Vossa Excelência, Fernando Cunha, o seu projeto tem o apoio do PP aqui nessa casa. Excelente. Nota 10 para o senhor dessa vez nesse projeto. Devolvo a palavra, presidente.
Ainda para discutir o projeto, o vereador Jackson Charles.
Senhor presidente, muito mais que um desejo pessoal de cada vereador aqui presente nessa legislatura, muito mais do que o sentimento de serenidade, sentimento de transparência, sentimento de ver a coisa pública ser bem administrada, muito mais que o sentimento da valorização do funcionário efetivo, porque o funcionário efetivo passa pela bateria, inclusive das certidões, ao ser efetivado no poder público por ocasião da sua vitória nos concursos. Muito mais do que isso, eu vejo que esse projeto mostra para a cidade de Anápolis que essa Câmara Municipal, esses vereadores que aqui estão, é uma Câmara de Vereadores que não tem de um lado a oposição e não tem do outro lado a posição ou a situação. É uma Câmara de Vereadores que estão preocupadas efetivamente com aquilo que realmente deve ser feito para o bem da cidade. Esse projeto, um projeto apresentado pelo vereador Fernando Cunha, que, entre aspas, é oposição à administração municipal, e todos os membros da situação estão apoiando na sua íntegra o projeto. Foi tratado pela imprensa, talvez por alguns equívocos, de que algum relator, e em especial a minha pessoa, porque o projeto estava em minhas mãos, de que esse projeto teria sido levado para conhecimento do prefeito Antônio Roberto Gomide para que ele aprovasse ou não esse projeto. Quero dizer, presidente, que uma das coisas que eu trago para essa casa é a minha integridade pessoal. Jamais eu faria e usaria de um subterfúgio desse para aprovar um projeto ou colocar um projeto em pauta dessa natureza. Eu, até porque eu tenho um conhecimento pessoal e de um relacionamento bem próximo com o prefeito Antônio Roberto Gomide, e sei que se eu levasse um projeto desse até ele para fazer uma pergunta dessa, eu ia sair lá com a cara no chão. Porque ele tem uma postura de integridade e de independência entre os poderes. E se eu fosse lá, eu poderia estar indo lá apenas para me beneficiar com algum outro benefício que não fosse o projeto. Portanto, senhor presidente, eu estou registrando isso porque eu fui questionado pela imprensa, talvez por um equívoco, não sei de quem falou ou da própria imprensa, mas que esse projeto teria ido ao executivo para receber bênção, né? Rapaz, eu não tenho dúvida que nenhum vereador, nenhum relator usou desse artifício para aprovar esse projeto. Tenho a convicção, sim, de que esse projeto vai em muito contribuir para a administração do prefeito Antônio Roberto Gomide, porque vai trazer mais transparência na sua administração. E como eu tenho conhecimento que o seu objetivo maior é ser transparente até pelos seus objetivos políticos, eu não teria dúvida de forma nenhuma de que não teria nenhum problema também para isso, né? Mas quero registrar isso e dizer que o Partido Socialista Brasileiro, inclusive eu então, como um dos relatores desse projeto, votei favorável ao projeto por entender a grande importância desse projeto, né, para a cidade de Anápolis. E mais, o vereador Ederson, pastor Ederson, mencionou que essa legislatura está tendo uma oportunidade ímpar em aprovar esse projeto. E é verdade, pastor. senhor foi muito feliz, porque esta mesma lei teve a oportunidade de ser aprovada pela legislatura anterior, né? E agora ela está tendo toda a sua aprovação, e o vereador Fernando Cunha está tendo o apoio incondicional de todos os vereadores, é o que nós temos visto isso aí, nos corredores da Câmara e nas comissões, que todos estão a favor, e o projeto com certeza terá o seu êxito. Concedo uma parte ao vereador Fernando Cunha, que ele está pedindo já desde o princípio, mas já eu passo para você.
Obrigado, vereador. Eu só quero, na contribuição da fala de vossa senhoria, dizer que esse projeto não dá só transparência ao executivo, mas ao legislativo também, porque isso ele vale para os dois poderes, tanto o legislativo quanto o executivo. Então mostra também que a Câmara Municipal, se for preciso, vai cortar na própria carne. Nós não estamos aqui transferindo responsabilidades, muito pelo contrário, nós estamos trazendo até nós essas responsabilidades. E dizer que esse projeto ele é tão democrático que nós poderíamos ter feito através de lei a nossa lei orgânica, a lei orgânica do município de Anápolis, sem precisar da sanção do prefeito. Então nós fizemos de forma democrática para que essa casa pudesse se posicionar, caso essa casa vote favorável, que o prefeito possa também analisar o processo, o projeto e sancionar ou não. Então, até na acepção desse projeto, nós fizemos ela de forma democrática, para que após a análise dessa casa, espero que favorável, o prefeito também tenha em mãos esse projeto para que ele possa sancionar ou não. Poderíamos ter feito de outra forma, através da lei orgânica do município e ter promulgado a própria Câmara Municipal, mas não, fizemos de uma forma democrática para que o executivo também pudesse manifestar. Obrigado, vereador.
Concedo uma parte ao vereador Mauro José Severiano.
Vereador Jacques, eu ouvi sua entrevista na rádio, alguma rádio da nossa cidade. Eu quero dizer a Vossa Excelência o seguinte: se isso foi mal sucedido, tudo bem. Se é que eu conheço o seu caráter, você não fez isso. Você é um homem que eu conheço há muito tempo, Deus, quando você era bancário. Eu tinha conta naquela instituição financeira. Você é um homem de caráter. Eu acho que você não fez isso. E se você tivesse feito isso, esse prefeito te jogava lá de cima, de cabeça para baixo. Já teve uma época aqui, eu não vou falar qual é a legislatura, na outra, né, que ele era prefeito, na outra. Foi um cidadão aqui fazer uma barganha com ele. Rapaz, esse caboclo lá quase... Ele saiu de lá quase de muleta. Eu não vou falar quem é o cidadão. E isso não é o seu papel. Se isso fosse verdade, era o papel do líder. Era o Frei Valdair que tinha que articular isso aí. Ele que fala pelo prefeito nessa casa de leis. Isso aí eu acho que não partiu da sua índole. Que eu acho que você é um homem de caráter e vai manter sua hombridade. Você lutou tanto para ser vereador, tanto. Sabatinado pelas urnas, acho que 2, 3 ou 4 vezes. Está aqui porque você é merecedor. Acho que você não tem esse caráter. Não só isso.
Muito obrigado, vereador Mauro, pelas suas palavras. Discutindo. Isso aí só me engrandece. Eu vou devolver a palavra para o presidente e o senhor discute, pede a parte, presidente, porque fica melhor para o senhor. O Partido Socialista Brasileiro é favorável ao projeto.
Ainda para discutir o projeto, vereador Pedrinho Porto Rico.
Eu acho um projeto de extrema necessidade. Parabenizo o autor da propositura, o vereador Fernando Cunha. Parabenizo também o relator da propositura, o nosso vereador Hamilton Filho. Eu até entendo e solicitaria que esse projeto realmente fosse aprovado unanimemente. Seria muito importante.
Uma parte.
Eu até vejo que isso é o clamor da sociedade. Mas não é só a sociedade anapolina. Isso é o clamor da sociedade nacional, sociedade brasileira. Então até serviria... Votando unanimemente, serviria como exemplo para todas as câmaras de vereadores de todos os municípios do nosso Brasil, como também de todas as assembleias legislativas. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Uma parte.
Também para discutir o projeto, Vossa Excelência pode se inscrever para discutir, vereador Sargento Alberto.
Pedi uma parte só.
Também para discutir o projeto, vereador Lisier.
Pode solicitar a parte.
Pois é, se quiser.
Solicitado aqui, não tinha
solicitado. Ô, senhor presidente, eu só queria dizer o seguinte. Não tem que discutir, eu acho que aqui, esse colega Pedrinho, isso aí será votado, aprovado com unanimidade. Eu queria dizer o seguinte, durante a apreciação desse projeto, que passou, acho que esse é o problema do nosso colega Jacques, que ele passou na comissão dele, que talvez não houvesse necessidade de passar por ali. Fui questionado várias vezes pela morosidade que isso estava tramitando nessa casa e gerou alguma curiosidade por parte de alguns colegas e até mesmo da imprensa. E eu várias vezes falei, o colega Fernando Cunha, várias vezes eu falei, olha, não tenho dúvida com relação à qualidade desse projeto.
Eu gostaria que ele fosse meu. Né? Eu gostaria de ter colocado esse processo. Falei até para o senhor algumas vezes. Então, gostaria aqui só de antecipar o meu voto e dizer que torcemos também para que isso seja unanimidade aqui, para dar um exemplo, mostrar para a sociedade que nós estamos aqui para trabalhar e mostrar, atender o anseio popular. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, Eliseu. Passo a palavra para o vereador Paulo de Lima.
Presidente, colegas, extremamente necessário, como diz nosso amigo Pedrinho em Porto Rico, é um projeto, Fernandinho está de parabéns. Fernando, você acertou na mosca. A gente precisava disso na Câmara Municipal de Anápolis. Já o nosso PDT lá em Goiânia, o nosso Misael de Oliveira, que hoje é prefeito e senador Canedo, já tinha feito esse projeto em Goiânia e foi aprovado na Assembleia. E hoje, todos os funcionários da Assembleia e todos os políticos, né, têm que ter a ficha limpa. E a ficha limpa, isso é normal em todo o Brasil. Como diz o nosso Brizola, que tanto o Maurão conheceu, nós conhecemos, nosso querido Brizola já prezava por essa honestidade. E isso é normal em todos os vereadores, a honestidade e a ficha limpa, né? Porque sem a ficha limpa, como que nós, né, Gerra, como que nós chegávamos aqui? Não tinha como a nossa vereadora Miriam Garcia. A querida Miriam Garcia já diz, né? Nós passamos por uma sabatina incrível para você provar que você é honesto. E às vezes a honestidade não só na sua vida normal do dia a dia, mas também na vida política, né? A gente sabe que vai ter que cortar na própria carne, a gente sabe que às vezes você tem até um amigo, um parente que não vai poder trabalhar. Às vezes vai ser sacrificado por isso. Mas tem tanto emprego nesse país, está faltando gente de mão de obra. Então, não precisa trabalhar só no Estado, na Prefeitura e trabalhar em outro lugar. Eu tenho certeza, como diz o Maurão, nosso prefeito jamais ia aceitar um tipo de coisa dessa, né? Pelo menos uma conversa. E também pôr o nosso amigo Frei Valdair nessa enrascada, jamais nós íamos aceitar que o nosso Frei Valdair fosse lá conversar com o prefeito sobre essas lutas. Frei Valdair, conte comigo, que jamais nós vamos te pedir uma coisa dessa. Obrigado.
Ainda para discutir o projeto, vereador Sargento Alberto.
Senhor presidente, eu queria só deixar parabenizando o vereador Fernando Cunha pela propositura. Isso já tem acontecido, então todos têm colocado. Nós estamos passando por um crivo de avaliação antes de iniciarmos esse objetivo, que é o que foi alcançado agora, né? Na verdade, antes, por si só, foi cortado na carne aí, no momento de pleitear, mas essa oportunidade de estar aqui. Eu queria só deixar bem claro que nós estamos aqui julgando, né, ou condenando aqueles que possuem ficha suja, né? A justiça já o fez. A justiça já o fez. Não somos nós que estamos julgando essas pessoas, nem condenando. Então, mas sim, também estamos aqui valorizando essas pessoas que possuem ficha limpa. Temos que valorizar e reconhecer. Então, a moralidade que está sendo colocada. Então, queria só deixar bem claro, nós estamos julgando essas pessoas, muito pelo contrário, já foram julgadas e condenadas por si só. E a justiça reconhece isso. Então, deixa aqui, devolvo a palavra.
Antes de votar o projeto, apenas em relação à insinuação que foi feita, que o projeto teria sido enviado para o Executivo para pedir benção, eu quero me manifestar porque essa insinuação ela não atingiu apenas o vereador Jackson Charles, ela atingiu toda essa casa. E foi uma falta de respeito a essa casa e também uma falta de respeito com o próprio Executivo. O prefeito Antônio Gomide jamais se prestaria a uma situação dessa. Então, quero me manifestar em cima desse assunto, em relação à casa, à Câmara Municipal de Anápolis, que nós lutamos sempre para preservar a sua autonomia, a sua independência, e fica registrada mais uma vez aqui nessa casa. Esse tipo de insinuação, ela nada acrescenta. E essa foi feita apenas no sentido, numa tentativa de diminuir, de menosprezar essa casa. Então, fica aqui o nosso protesto em cima dessa insinuação, que na realidade foi uma insinuação maldosa. Jamais aconteceu esse tipo de situação aqui na Câmara Municipal. Primeiro, porque o projeto não é do Executivo, o projeto é dessa casa. E sendo um projeto dessa casa, jamais o prefeito Antônio Gomide aceitaria também uma situação dessa. Mesmo em cima dos projetos que é de autoria do Executivo, mesmo em cima dos projetos que é de autoria do Executivo, o prefeito Antônio Gomide também tem agido com total independência. Para isso tem o assessor parlamentar, para isso tem o líder do governo. Agora, jamais podemos aceitar essa insinuação de que projeto dessa casa vai para o Executivo para poder pedir benção para o prefeito. Projeto
Não, é só para concluir, a Vossa Excelência, eu sei que Vossa Excelência tem que dar parte. Eu não tenho vereador aqui que conheça o Antônio Roberto Gomide igual eu e Miria Garcia, que eu convivi com ele 12 anos nessa Casa de Leis. Ele é tão honesto nessa parte que ele se torna até chato, mas tem um chato, tá? Ele não aceita barganha, ele não aceita esse negócio, não. Não é não, vereadora Miria? Eu, vereadora Miria Garcia, de Dinamela, acho que conviveu só 8 anos. Mas, sinceramente, ele, sem puxar saco, ele não aceita esse tipo de coisa, não, gente. E eu, por isso que eu isento aqui o novo vereador Jacques Chaves, que ele não foi lá. Porque pelo caráter do vereador e pela moral que tem o prefeito. Ele não põe dedo aqui, não põe dedo. Se você quiser falar alguma coisa com o vereador, ele fala com o líder dele. Fala isso lá por mim. E o líder dele jamais ia aceitar um tipo de coisa dessa também. Obrigado.
Eu vou colocar o projeto em votação, mas antes informando aos nobres pares que consta uma emenda nesse projeto, feita pela comissão, peço ao secretário para conferir, uma emenda feita pela Comissão de Direitos Humanos. Então nós vamos votar o projeto, primeiramente a votação do projeto do original, e depois passaremos à votação da emenda.
Deixa eu ler o projeto, depois você lê a emenda.
Encerradas as discussões, o projeto está em votação. Os contrários se manifestem. Por unanimidade dos presentes, o projeto está aprovado no seu original. Passaremos agora à votação da emenda da Comissão de Direitos Humanos. O secretário vai ler a emenda. O projeto já foi aprovado, vereador. Mas já colocamos já. Por unanimidade dos presentes, vereador.
Estou concentrado. Ele me desconcentra aqui, ó.
Emenda proposta do vereador Jackson Charles e aprovada na Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, que prevê o seguinte: altera o artigo 1º da lei, onde ficaria estabelecido a seguinte redação: fica vedada a nomeação para cargos em comissão no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, autarquias e fundações e Poder Legislativo do município de Anápolis, as pessoas estão inseridas nas seguintes hipóteses. Está inserindo as autarquias e fundações que não estavam contempladas no projeto original.
Passamos à discussão da emenda.
Discutimos.
A discutir, vereador Jackson Charles.
É verdade, senhor presidente. Como eu frisei desde o princípio, a gente... primeiro que eu vi o projeto com excelentes olhos, né, e de uma fundamental importância. Agora, nós temos que... precisávamos amarrar, porque como tem autarquias e fundações dentro da administração pública, eu queria contemplar exatamente isso para poder a gente fazer com que o projeto realmente tenha um resultado daquele pelo qual nós estamos colocando ele em pauta. Poderá, possivelmente, se não acontecer isso, algum outro funcionário, ao invés dele ser contratado pela administração direta, ele ser contratado por uma autarquia ou por uma outra... fundação. Portanto, o objetivo é só resguardar e fortalecer o projeto.
Ainda para discutir, vereador Hamilton Filho.
Eu quero cumprimentar o vereador Jacques pela emenda. Eu acho que a emenda é importante, visto que o Poder Executivo ele é composto não só pela administração direta, mas tem que lembrar também do Instituto como o CMTT, como o ISA e tantos outros que podem que os mesmos critérios têm que valer também. Como eu trabalhei para o Legislativo, para o Executivo, autarquias e fundações do município. Então, eu acho que sugiro a todos irem votar a favor da emenda, que eu acho que é uma emenda importante, que vai fortalecer ainda mais o projeto do município de Anápolis. Devolvo a palavra, presidente.
Também para discutir, vereador Mauro Severiano.
Senhor presidente, eu ia pegar a vista desse projeto aqui no plenário, mas o presidente da Comissão de Direitos Humanos, vereador Vilmar Silvestre, e o Charles conversaram lá e colocou essa emenda. Então, vou votar no projeto tranquilo e na emenda, que me satisfaz meu ego. Obrigado.
Ainda em discussão, emenda. Votação simbólica. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado o projeto com a emenda. Palavra com o secretário.
Processo no 022/2013, autoria do senhor prefeito municipal, que é um projeto de lei que altera a lei complementar no 223, de 22 de março de 2010, e da outra providência, que dispõe sobre a regularização das edificações.
O projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
encerrar. Tá?
Processo em segunda votação. É um projeto de lei de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que é o processo 041 de 2013, que concede revisão geral anual na remuneração dos servidores públicos da Câmara Municipal de Anápolis e determinou as providências.
Em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto em segunda votação é o processo 094-2012, de autoria do vereador Pedro Mariano, que é o projeto de lei que dispõe sobre coleta e distribuição de sobras de material de construção para a população carente do município de Anápolis e da outra providência.
O projeto está em discussão. Em segunda votação, em discussão o projeto. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Projeto de lei do senhor prefeito municipal, que é o processo 011-2013, que é um projeto de lei que cria, denomina e regulamenta a Escola Municipal Professor Nadir de Souza Andrade da outra providência.
Em segunda votação, o projeto está em discussão. Em votação, os contrários se manifestem. Aprovado.
Então, projeto em única votação, senhor presidente, que é o veto total ao DOS de lei número 036/2012, que dispõe sobre a proibição de comercialização de livros didáticos, paradidáticos, literários e técnicos, bem como materiais escolares e afins, na instituição de ensino fundamental e médio no município de Anápolis, tem pedido de vista, vereador Hamilton Filho.
Vistas concedidas. Esgotado, ainda existe requerimento para ser votado, mas o horário regimental da ordem do dia está esgotado. Declaro encerrada a ordem do dia, abro para as comunicações parlamentares. Não havendo inscrições para as comunicações, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão, convoco outra para amanhã em horário regimental. Boa tarde a todos.